Passamos. Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amilcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Traição, coragem e covardia. O historiador se baseia em documentos e fontes nem sempre verdadeiros, mas aqui é o personagem que atravessa a ponte que separa dois mundos vibratoriamente diferentes e vem dar a sua versão. A história está dentro dele. Os documentos são as emoções vividas e o registro dos fatos em sua mente espiritual. Tomás Antônio Gonzaga narra e traz os personagens mais marcantes da Inconfidência. Para isso, vamos desprezar a infância, a adolescência, os versos que já nasciam vibrantes do seu estro, a vida acadêmica, as extravagâncias da mocidade, para retratá-lo de corpo inteiro nas lides de ouvidor do reino, nas plagas das Minas Gerais. O próprio Tomás é quem conta a história, sendo, entretanto, necessária a intervenção do narrador para maior entendimento dos ouvintes.
Nasci no Porto, mas minha infância e adolescência vivias na Bahia. Já formado, fui exercer o cargo de desembargador, tal como meu pai o fora em Pernambuco. Tive que afastar-me das farras e dos colegas e senti-me perdido em trabalhos cansativos, vegetando e tendo alguns casos amorosos que sempre me deixam abatido e envergonhado de mim mesmo. A minha terra amada me sufoca as aspirações mais nobres. Depois, fui chamado a ser juiz em Beja. Ah, Beja! Ali tive um amor desastroso com Maria Emerenciana. Foram 3 longos anos. Agora fui transferido e nomeado para ser ouvidor dos ausentes e defuntos da capitania de Vila Rica no Brasil que amo tanto. Que alegria rever o Brasil! Mas entristece-me o fato de meu pai não poder acompanhar-me.
Filhos?
Tuas palavras são judiciosas, mas estarei a salvo, podes acreditar.
Entretanto, eu ficaria mais tranquilo se partisses na companhia de uma esposa e filhos. Terias mais cautela. Mas, já que queres partir só, morrerei sem conhecer netos. E então?
Sempre tens que me cobrar filhos? E pensar que por pouco o senhor não me fez padre? Como entender os pais? Ainda não fui fisgado pelas setas do amor. Para que iludir mais moças e ser iludido por elas?
Quem sabe no Brasil encontrarás alguém que te ponha uma aliança no dedo e mais juízo na cabeça.
E há de ser tão formosa que ficarás de queixo caído quando eu a trouxer para abençoá-la.
E me encheçam as bênçãos.
Prejudicarão. Quanto maior a pressão, maior a explosão.
Ambos se abraçaram com lágrimas nos olhos. Tomás prometeu que lhe arranjaria uma nora e um mutirão de netos. O pai confiou-lhe uma caixa de canela ricamente ornamentada com uma gargantilha de pérolas orientais que pertencera à sua esposa.
É um presente à mulher que escolheres para esposa.
Não será melhor que tu mesmo coloque no pescoço de tua nora?
Estou velho e cansado e você não parece ter pressa em realizar o sonho do teu pai. Mas estarei presente nesta lembrança no dia do teu casamento, caso já tenha partido para outra vida.
Deus é bom e não permitirá que morras antes que eu te veja sorrir de novo.
Tomás teve dificuldade em conciliar o sono aquela noite. Rememorou muitas situações em que o seu senso de justiça contrariou interesses poderosos. Sentiu que alguém invisível acariciava-lhe os cabelos e pouco depois adormeceu. Tomazina, sua mãe desencarnada, o aguardou.
Em sorriso, és meu grito de eterno. Nalie, porque sou tua irmã. Bom és todo.
Gentil, onde corria um rio manso. Na casa da fazenda, um senhor beijava uma mocinha de cabelos negros que acabara de adormecer. Ela já tinha o corpo formado, tez pálida, lábios pequenos, colo alvo. Tudo nela encantou Tomás.
Tens razão. É teu anjo bom e breve irás vê-la no Brasil.
A mocinha, então, abriu os olhos e disse suave.
És meu noivo. Não me reconheces? No entanto, eu o reconheceria onde quer que te visse e como estivesse. Espero por ti. Guarda-te para mim. Cuida-te, querido, para que eu possa ser feliz.
Agora vamos, meu filho. Retornemos ao teu quarto. Toma cuidado para não perderes esse anjo bom por um descuido.
Mas, e os planos de fraternidade, igualdade e liberdade?
Solapar um muro de pedra não é o mesmo que esmurrá-lo com as mãos nuas.
E os amigos? Os planos...
Me admirar.
Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Fiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Alguns dias depois, Tomás partiu de Lisboa para o Brasil. No navio, procurou conversar com os marujos, comandante e passageiros para avaliar as condições da colônia. Os marinheiros falaram da beleza das jovens e os comerciantes reclamaram que os negócios iam muito mal. Semanas depois, com alegria, Tomás avistou a orla marítima. Desembarcou e andou à vontade em terra firme. Depois de algumas providências, foi apresentar-se ao vice-rei.
Verás como é tedioso ficar aqui para quem brilhou muito na corte. Aqui há tantas pendências, arruaceiros, mascarados, contrabandistas, piratas.
Quer assustar-me, senhor? A colônia, por certo, conta com homens de sagacidade e mulheres gentis e formosas, dos quais Vossa Excelência é lídimo representante.
Bem, merecesse toda a fama que vos antecedeu, senhor desembarcador. E tu, meu marido, merecesse também a lisonja que quase pediu. Por que assustar este guapo rapaz? É melhor ser mais otimista sendo governador. Sendo poeta, meu jovem, verá que a terra é gentil, seu povo sofrido. E há muita gente de valor entre o povo quando há bajuladores entre os nobres. Ergamos um brinde, senhor meu marido, ao desembargador. Que ele encontre em terras brasileiras a imagem dos seus sonhos.
Tomás estremeceu e divagou, lembrando a linda jovem do seu sonho a chamá-lo de noivo. Recompôs-se e disse...
Que seja, senhora. As mulheres têm sempre um sentido que escapa aos homens. Cumpra-se este brinde para que sua real graça e inteligência continue a brindar o esposo no fiel cumprimento de suas duras atribuições.
No dia seguinte, Tomás acordou com o barulho de tropel de cavalos. Abriu uma fresta na janela e viu um homem esgueirando-se pela parede até chegar à porta da igreja que havia na praça. Bateu, a porta se abriu e ele entrou. O tenente ficou furioso, despejando sua ira nos soldados e mandando-os de volta ao quartel. Na manhã seguinte, Tomás foi à igreja e pediu para ser ouvido em confissão.
Bom dia, reverendo. Desejo confessar-me.
Paz em nosso Senhor Jesus Cristo, irmão.
Paz. Eu sou o ouvidor Tomás Antônio Gonzaga e vou partir em breves instantes para as Minas Gerais, onde exercerei o cargo de provedor. Vi um miliciano perseguir um homem e também onde ele se escondeu. Estou em dúvida se devo dar ciência ao vice-rei do que vi. Afinal, o que devo fazer?
Tenho muito prazer em tratar com alguém tão nobre, a quem o destino de um pobre fugitivo tanto preocupa. O que mostra dessa forma o senhor certamente a Deus. Por uma coincidência, também partirei hoje para as Minas Gerais. E se me der o prazer de fazer de companhia nesta rude viagem...
É uma honra, senhor.
Sou o cônego Luiz Vieira e fui da paróquia de São João del Rei, próximo à Vila Rica, onde, por certo, o senhor estará bem alojado. Posso apresentá-lo a amigos que se felicitarão em conhecê-lo. Meu posto agora é Mariana.
É uma grata surpresa, mas... E quanto ao fugitivo?
Por certo, o irmão encarregado da vigilância esqueceu a porta aberta ontem à noite e o homem pôde fugir. A esta hora deve estar longe, ciente que poderiam procurá-lo aqui, já que muitos poderiam tê-lo visto, e entre estes, alguém de mau coração.
Acabamos de apresentar Confidências de um Inconfidente, minissérie em 15 capítulos, adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho, da obra de Mariluza Moreira Vasconcelos, ditada pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Passamos a apresentar Confidências de um Inconfidente, adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone.
Sou o cônego Luiz Vieira e fui da paróquia de São João del Rei, próximo à Vila Rica, onde, por certo, o senhor estará muito bem alojado. Posso apresentá-lo a amigos que se felicitarão em conhecê-lo. Meu posto agora é Mariana.
É uma grata surpresa, mas... E quanto ao fugitivo?
Por certo, o irmão encarregado da vigilância esqueceu a porta aberta ontem à noite e o homem pôde fugir. A esta hora deve estar bem longe, ciente que poderiam procurá-lo aqui, já que muitos poderiam tê-lo visto, e entre esses alguém de mau coração.
Tomás sorriu ao perceber a cumplicidade do cônego. Combinaram encontrar-se depois para seguir em viagem. O cônego Luiz conhecia muito bem os caminhos, as frutas comestíveis, os lugares para acampar e os perigos. Continuaram conversando e perceberam que poderiam ser francos um com o outro, pois eram almas afins. Uma hora depois, seguiram viagem. Ao entardecer, acamparam às margens de um rio e Tomás perguntou ao cônego:
um dia o senhor vai me dizer o que houve realmente com o fugitivo, não?
E o que mais pode fazer um fugitivo do que fugir? Arranje-se de um farnel, uma arma de fogo e uns panos como que se cubra, e tem ele toda a mata onde abrigar-se da injustiça.
E com que fim? Não seria melhor entregar-se?
Esperar a justiça do vice-rei. Pensei bem que era um fato aqui.
Os pobres já estão duvidando até da justiça de Deus. Aquele pobre homem é um escravo fugitivo. Entregar-se e condenar-se ao pelourinho ou castigo mortal, melhor é enfrentar as cobras e as feras do mar.
Agradeço a sua hospitalidade, Dr. Cláudio, mas pretendo apresentar-me ao governador, mostrar-lhe minhas credenciais para habilitar-me a ocupar a residência oficial e não abusar de sua bondade. Estava ansioso para vos conhecer, pois desde acadêmico acompanho a vossa fama. Conheci outros membros da Academia dos Renascidos e apreciei vossos sonetos. Espero contar-me não apenas entre os vossos muito admiradores, mas também discípulo.
O senhor me envaidece, doutor Tomás. Mas não é menos verdade que a vossa fama vos precedeu. E a contar entre os homens justos, como é vosso pai, acredito que serei muito feliz por aprender convosco as regras do direito.
Caminheiro no caminho, em busca da direção da expulsão do paraíso.
tinha dúvidas. Na fazenda, durante o baile, Tomás conheceu Bernardina Quitéria. Dançou com ela apenas uma contradança, mas enleou-se nos seus encantos. Mais tarde, procurou Cláudio Manuel da Costa para um importante assunto.
Enfim te fisgaram, Tomás.
Ela é muito formosa
e esperta como uma serpente. Cuidado para não ser picado pelo seu veneno. Bernardina é igualzinho ao tio, um padre bem às avessas, doido por saias.
Cláudio, quero mostrar-te algo. Vamos até a biblioteca?
Agora? Alvarenga vai declamar uma de suas composições.
Eu pedirei a ele que aguarde um instante. Quero mostrar-te algo que compus hoje, logo após o almoço. O primeiro de uma série que promete ser boa. São composições satíricas. Espero que possa me orientar.
Ora, Tomás, poderemos ver isso amanhã.
Não, não, amanhã não pode ser. O Alvarenga programou uma caçada e sairemos de madrugada. Preciso do teu conselho para a construção métrica. Não sei se prossigo em decassílabos. Pensei em escrever tais produções para desabafar, mas se cair em mãos erradas, tomaria emprestado um escudo, um nome a mim, a tia, a Alvarenga e a quantos mais que queira retratar.
Afinal, o que dizes? Não estou entendendo.
Vou escrever cartas em que conto as disparidades do governador e sua súcia de malandros.
Tomás, estás louco?
Mas não saberão que fui eu que as escrevi.
Estás realmente louco. O que não se sabe nessas minas?
Usarei nomes emprestados, como se for um amigo, como se viessem remetidas de outro país. O Chile, por exemplo. Contando, no entanto, as arbitrariedades que cá se praticam.
Estás a mexer com vespeiro, Tomás. Esqueça tais projetos. E deverias não pensar em tais sabores e aproveitar a festa.
Não, Dr. Cláudio. Tenho para mim que a ideia é boa. Olha, toma. Fica com essas produções. Analise-as e depois me dirás o que achou.
Está bem, mas agora vamos ouvir a composição do Alvarenga. Ele já está se posicionando.
Na manhã seguinte, durante a caçada, o sogro de Alvarenga, a quem ele chamava carinhosamente de pai, contou as dificuldades e o pouco rendimento das lavras, acrescida pelos roubos cometidos pelos escravos que fugiam para a mata com as melhores pedras. Às vezes, era preciso matá-los, o que aumentava o prejuízo. Contou que o capataz matou Graciano, um negro de quem Alvarenga era amigo. Esse revoltou-se e exigiu a demissão do capataz, mas o sogro não atendeu. Assim que pôde, Alvarenga foi ver a companheira de Graciano, que estava a chorar junto a uma filha pequena. Ela disse que o motivo da morte do seu homem não foi o roubo, mas porque o capataz a desejava. Alvarenga prometeu-lhe proteção. À noite, reuniram-se para ler e rir das cartas.
Então, o que acham?
Está bom, bem picante.
Acabamos de apresentar Confidências de um Inconfidente, minissérie em 15 capítulos, adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho, da obra de Mariluza Moreira Vasconcelos, ditada pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Passamos a apresentar Confidências de um Inconfidente, adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Assim que pôde, Alvarenga foi ver a companheira de Graciano, que estava a chorar junto a uma filha pequena. Ela disse que o motivo da morte do seu homem não foi roubo, mas porque o capataz a desejava. Alvarenga prometeu-lhe proteção. À noite, reuniram-se para ler e rir das cartas.
E então, o que acham?
Está bom, bem picante.
Então, façamos assim. Cada qual escreve um pouco sobre o assunto, discorrendo sobre as diabretes do governador.
Prefiro ouvir e dar risadas, que não sei fazer tão boa pilhéria.
Fico com as correções, se as aceita.
Está bem, senhores. Comecei e vou adiante. Além disto, distrai-me e me dá consolo contra aquele perverso.
Assim nasceram as satíricas Cartas Chilenas. Mas no dia seguinte, antes dos visitantes irem embora, um grande alvoroço e lágrimas revelaram que a viúva do Graciano havia se enforcado devido ao assédio e perseguição do capataz Ambrósio. Revoltado, Alvarenga exigiu que o sogro o demitisse. Tempos depois, encontramos Tomás meditativo.
Meus encontros com Bernardina Quitéria têm sido deliciosos, mas não a amo. Creio que é mais para espicaçar o Capitão Silvério, que morre de amores por ela. Ela quer enlear-me num casamento, mas nunca me casaria com uma moça tão leviana que dividiu a sua vida com vários homens. Quando disse que não me casaria com ela, ameaçou fazer escândalo, mas não adiantou. Mas as cartas chilenas transpiraram e a culpa foi do Alvarenga. Ah, que imprudente!
Primo!
Vou passar-lhe um pito.
Quer falar comigo?
Alvarenga, fez muito mal em divulgar as cartas chilenas. Se o governador devassa minha casa e acha tais produções, serei, no mínimo, recambiado para as cortes, a ferros, acusado de alta traição e ofensa.
Poderá dizer que são cópias que te deram.
E quem me deu, hein? E por que não dei ciência ao governador do que se fez às suas costas? É, bem vês que não é nada fácil provar inocência.
Perdoa-me, mas você pode contar com Cláudio Manuel para te defender.
Foste muito inconsequente.
Já te pedi desculpas.
Eu comecei tais produções para desabafar e rir um pouco, e já me entregas numa bandeja ao governador? Não sabe que ele vem tentando me perder dia a dia? Ainda estes dias fez uma acusação séria à sua administração.
E como?
Mandei uma carta relatória à Dona Maria I.
Estás louco? E depois dizes que eu estou te pondo a perder.
Faço a ver que tal governador é um perigo até para as cortes, mas tu deste a ele um motivo contra mim. Já pensou se envia as cartas chilenas para a rainha?
Mas as cartas só falam dos desregramentos do governador e sua gente.
Pode ser, mas fizeste mal.
E não me perdoas?
Isto agora do que adianta? Se te perdoo, vais fazer outra pior.
Como se não bastasse o aborrecimento em que estou.
Que aborrecimentos?
É, não tenho dormido direito. Lembra-te do negro Graciano e da Teresa? Aquela negra que se enforcou quando estivesse na fazenda? Tenho tido pesadelos horríveis com os dois. Graciano me aparece ensanguentado, reclamando vingança, e Teresa me arrasta para um abismo infernal. Há várias noites tal sonho se repete.
Bem, te avisou o Cláudio Manuel. Se vendesses a escrava, ficarias livres das insistências do Ambrósio. Por falar nele, soube que ingressou nas milícias.
Mais uma a nos perturbar. A minha esposa mandou-te lembranças. Sabes que ela gaba muito teu jeito de ser?
Tua esposa é uma joia rara, Alvarenga. Cuida de não a perder com tuas pândegas.
Não pode haver no mundo mulher mais gentil e inteligente do que ela.
Tens razão, e é bela também. Eu não sei como foi sem rabiscar.
Também tu andas a fazer das tuas?
É diferente, Alvarenga.
Em que o que fazes é diferente do que eu faço?
As mulheres com quem ando são levianas. Mas tu, meu primo, é amado como qualquer mortal gostaria de ser.
Só nisto te dou razão. Bárbara é única. Mas tu, se está a gabar-me da sorte, por que não te casas? Olha que logo, logo ficará velho e vais perder os cabelos, os dentes.
Amar sim, mas casar...
Para um velho estás fazendo coisas muito estranhas.
Me reprovas? Sou acaso único nestas terras? O que me dizes de Cláudio Manuel? Ele tem um caso que se arrasta há anos, tu sabes, pois tivesse ocasião de conhecê-la, e é solteiro.
Não posso dizer-te que eu reprovo. pois nunca conversei essas particularidades com ele.
Não te intrometes, não o julgas, mas eu, teu primo, sou leviano.
Homem de Deus, eu não disse nada disto.
A conversa já ia longe e Tomás resolveu sair com o primo. Desceram a ladeira rumo à ponte em forma de arco. O barulho das águas do rio e o dourado desenhado pelo sol era um refrigério para o poeta. Passavam em frente à casa do capitão Baltazar João Marink e Tomás lembrou que ele estava na mira do governador, pois alguém cobiçava o seu posto e a sua...
Deixe-me ver esse ferimento.
Está sujando teu lenço de renda com o meu sangue. Eu é quem devo pedir desculpas, pois agi como uma tola. Deve pensar que sou estouvada e que nem consigo colher uma rosa.
Estamos apresentando... Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar... Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone.
Só tenho que agradecer a...
Zangado porque te peguei aos pés de uma menina? Ora, louvo o teu gosto. É bela, inteligente, uma graça. Está satisfeito? Faço-me de cupido e ajudo-te a encontrá-la outra vez. Virá este fim de semana à fazenda? Não vês que procuro meios para que te aproxime dela?
Não te pedi isso e não sabes se o capitão irá.
Viste como a jovem ficou radiante? O capitão é duplamente teu devedor.
Sou pobre.
És um tolo.
Sou um velho.
Está apaixonado. É mais imbecil que eu, mil vezes.
Alvarenga ria enquanto Tomás mirava seu delicado lenço manchado com o sangue de Maria Doroteia.
Beija teu lenço, vamos. Nunca vi um homem mais embeiçado que tu.
Alvarenga, estás te tornando inconveniente.
Perdoa-me, primo. Também pareço um tolo quando estou com minha Bárbara. Mas é melhor que apressemos os passos. Quero ir à casa do Dr. Cláudio logo mais à noite. Temos muito o que conversar. Fico por lá. Manda-me avisar logo que chegar a resposta do capitão.
Sem amigo verdadeiro, hoje sabemos no Brasil, terra do cruzeiro e por amor se uniu.
Dias depois, estava Tomás a meditar junto à fonte, quando Maria Doroteia surgiu com um jarro para enchê-lo de água.
A senhora vem buscar água e deixa morrer de sede quem está ao pé da fonte?
Senhor Tomás!
Acabamos de apresentar... Confidências de um Inconfidente. Minissérie em 15 capítulos, adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho, da obra de Mariluza Moreira Vasconcelos, ditada pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Passamos a apresentar... Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone.
Temas, guerras, lesmo. Me afastei tanto. Reconstruir meu sentimento. Que eu possa ver iluminar. Eu...
Toda engalanada para os festejos. Alvarenga levou ao seu quarto e...
Preciso falar-te.
O que aconteceu? Não virá a Doroteia à festa?
Quanto a isso, esteja sossegado. Ela virá com as tias e irmãs. E minha Bárbara prometeu-me intervir a teu favor. O problema é outro.
Qual?
Tu te encrencaste.
Eu? Deixo de mistério e deslogo.
Lembra-te da Bernardina?
Não me diga que ela também virá. Por que a convidaste?
Eu não fiz nada. Ela se convidou. Soube que tu virias e quis aproveitar a oportunidade para cobrar seus favores.
Ah, que tragédia. Por favor, Alvarenga, ocupa-te com ela.
deixa-me o campo livre.
Se faço isto, fico em apuros com Dona Bárbara Heliodora. Não a conheces, meu caro. Quando se enfurece, pobre de mim.
Pois não me importa em ser grosseiro. Direi a Bernardina motivos para odiar-me. Você sabe que desta vez o cupido me fisgou e estou irremediavelmente perdido. Não terei juízo no que faço. Só vejo Marília estando acordado ou dormindo.
Marília? Pois já lhe deste nome? E Alteia?
Alteia perdeu para ela de vez. Agora ela será a musa de Virseu.
Através da janela, Tomás avista um coche chegando à fazenda.
Olha, é o coche da família dela. Ela que chega. Irei recebê-la.
Ele transpôs a porta rapidamente e chegou até o veículo que transportava sua amada. Estendeu-lhe a mão para ela se firmar e descer e fez o mesmo para com a senhora que a acompanhava. Depois, disse a jovem, contendo o arrobo.
Ainda bem que vieste. Agora a natureza se completa de beleza cheia. Estou preso aos teus encantos. Minha vida pende de teus lábios. Se sorris, fico feliz. Se calas, encho-me de esperanças. Tua presença é o sol que chega pondo luz em meu caminho.
Não penses, doutor Tomás, que sou feita de pedra. Nem brinque com os brios de alguém que não suportaria uma desfeita.
Por que ainda resistes, Marília? Não tenho sido objeto de brinquedo nas tuas mãos e nos mexericos de toda a Vila Rica desde que te procuro ver e te falar?
A tia de Doroteia chama para descansar e Tomás também se recolhe aos seus aposentos. Horas mais tarde, Tomás dirige-se para o arvoredo, onde estavam reunidos os convivas. Bernardina tentou atraí-lo para junto dela, mas Doroteia pegou uma pequena sanfona e incitou Tomás a cantar. Os versos diziam:
pintam senhora e cupido, como um menino ladino, que seja cego e loiro e tenha aljavas de flecha. Mas eu, senhora, que tive com ele tanta peleja, e derrotado me sinto, sem me importar que assim seja, vou dizer-lhe bem agora o retrato que ele tem. É o retrato da senhora que diante de mim já vem. Tem os cabelos compridos que pelas costas ondeiam, o rosto branco dos lírios que nestes sítios campeiam. O amor é tua imagem, que tem esta alma escrava.
O senhor foi muito eloquente.
Mereço uma paga?
Tens que cobrar-me sempre.
Dar-me-á o prazer de lhe mostrar um pedaço do jardim? As rosas e os jasmins precisam ver quem os destronou.
Doroteia olhou para a tia, que consentiu. Eles passearam pelo jardim, escreveram seus nomes no tronco de uma árvore secular e se estreitaram nos braços um do outro, trocando beijos de amor. À noite, Tomás ocupou-se da composição de suas cartas chilenas. No dia seguinte, já em Vila Rica, ele é chamado com urgência à casa do Dr. Cláudio.
O que houve? Você está trêmulo?
Tomás olhou para o canto da sala e viu um homem estendido no chão.
Quem é esse homem? Está morto?
Peguei-o me roubando e ele atacou-me. Tive que me defender e o golpeei na cabeça. E agora, o que faço com o corpo?
Estamos apresentando Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar.
A direita, quero vibrar.
Vamos descê-lo à calçada e pensarão que ele foi atacado por ladrões. Espie pela janela para ver se não há ninguém na rua. A escuridão nos ajudará.
O governador procura perder-me. Se ele souber...
Não saberá. Fique tranquilo. Vá pegar a corda de uma vez. Pronto. Está feito.
E agora, o que eu faço?
Nada. Logo encontrarão o corpo lá embaixo. Tome alguma coisa para acalmar-se, pois estás muito nervoso.
Cláudio tomou vários goles de água medicinal. Depois...
O governador quer pegar-me em alguma falta. É, quem sabe este homem não veio em busca de algum papel comprometedor.
Não gosto de violências, mas creio que fostes pego de surpresa. Também eu teria agido do mesmo modo. Mas vamos falar de coisas amenas.
É melhor mesmo.
Estive pensando em fazer-te um pedido.
O que seria?
Queria que me apresentasses ao escultor, o mestre Lisboa. Quero pedir-lhe alguns serviços.
E que serviços? Um bebedouro? Um nicho no seu jardim?
Uma imagem.
De que santa?
A minha santa amada.
Estás louco? Todos pedem coisas simples. Veja esta cadeira. Ele a fez para mim. Mas a estátua de uma mulher...
A mais bela, a mais doce, a mais querida, a mais meiga de todas as mulheres.
Não discuto, mas acho difícil. Nem sei se o mestre Lisboa está na cidade. Ultimamente tem trabalhado em Sabará.
Leva-me a ele, Cláudio.
Quando?
Agora. Agora mesmo.
Não posso. Minhas pernas ainda estão tremendo pelo que aconteceu.
Tomamos o coche, ora. Daremos tempo a que achem o teu Judas lá fora, sem maiores inquietações. Mas antes, viste o entusiasmo do Alvarenga ao falar da maçonaria?
Sim, e ele parece estar bem informado. Disse que colhe essas informações nas viagens que faz ao Rio de Janeiro. Parece que o Alferes Tiradentes lhe passa as informações.
Depois de uma pequena viagem, o coche com Tomás e Cláudio para em frente a uma casa pobre feita de taipas. Eles descem, batem à porta e um negro os atende, convidando-os a entrarem, pois a amizade de Cláudio e o mestre Lisboa era de longa data.
Meu sentimento para que eu possa iluminar meus pensamentos. Pelo trabalho despertar, vazio, vazio.
Consigo que o comprometa, então.
Acabamos de apresentar Confidências de um Inconfidente, minissérie em 15 capítulos, adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho, da obra de Mariluza Moreira Vasconcelos, ditada pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Passamos a apresentar
Começaríamos a milícia. A informação veio um tanto tardia.
Mas é necessário fazer alguma coisa.
Seria difícil livrá-lo, pois o acusarão de contrabando.
Aleijadinho olha para o servo no canto da sala e...
Maurício, diga-lhes que parem de trabalhar e se recolham.
O homem se afasta.
Sei que estranhas que tenha feito tais comentários na frente de Maurício, mas ele é mais do que um servo, doutor Tomás. É uma alma irmã da minha. Ele, Januário e Agostinho são os meus amigos, meus anjos neste mundo.
Compreendo.
Mestre, o amigo, doutor Tomás, tem uma encomenda para ti.
Bem, eu queria que o mestre Lisboa me retratasse uma pessoa que me é muito querida. Sei que o senhor tem este dom que Deus lhe deu. Só não sei como deverá fazê-lo, se em estátua de mulher, de anjo, de santa ou guerreira. Trata-se da filha do capitão Mairink.
Aleijadinho olhava o doutor Tomás calado, pensativo, analisando-o profundamente. Este continuou.
Tenho um jardim suspenso em minha casa. Gostaria de colocar a estátua no meio das flores. Se aceitar, acertaremos preço e tempo. É uma encomenda rara, doutor Tomás. Dona Maria Doroteia é digna de um trono, tal a grandeza de sua alma. Atenderei ao seu pedido. Apenas não posso, por hora, acertar preço e data. Já estou com a palavra empenhada em Sabará. Quando retornar, mandarei chamá-lo para tratarmos disso. Está bem para o senhor?
Perfeitamente, perfeitamente, mestre. Estou imensamente feliz.
Bem, mestre, precisamos nos retirar. Avise-me quando retornar para que possamos lhe dar notícias das nossas resoluções.
Farei isto.
Ao chegar à casa de Cláudio, o movimento era grande, pois haviam encontrado o corpo de um negro morto em frente. Tomás tomou todas as providências para poupar o amigo de novas emoções, pois dois dias depois aconteceria a reunião na casa de Cláudio. No dia seguinte, logo pela manhã, Tomás procurou Doroteia, ou melhor, Marília.
Doutor Tomás, tão cedo?
Nunca é cedo para que um homem seja feliz ao ver tão linda criatura.
Senhora!
Seu tio, o capitão, estão em casa?
Papai está em Santo Antônio. Quanto ao meu tio, se quiser falar com ele, mandarei chamá-lo.
Sim, preciso falar-lhe na presença da senhorita.
A moça ordenou a uma serva que fosse chamar o tio.
Soube que o doutor esteve em São João del Rei.
É verdade. Fui visitar o mestre Lisboa.
O Aleijadinho?
Ele mesmo. Fui lhe encomendar um serviço e estamos quase acertados.
Temos uma ermida feita por ele e um nicho na fazenda das goiabas. Papai aprecia muito o gênero do senhor Francisco Lisboa. Suas obras arrebatam a gente. Gosto dos anjinhos. Tem um jeito matreiro e alegre das crianças. Covinhas no queixo, cabelos anelados.
É, o mulato é um grande artista.
Pode-se saber o que foi encomendar-lhe?
Nesse instante, o senhor João Carlos da Silva Ferrão chegou com...
Tenho esperado, esperado, o que me fale, tenho esperanças assim.
Homem, se as coisas continuarem do jeito que estão, não sei como agir. Bárbara está indignada. Perguntou-me que, com tantas fardas em Vila Rica, por que não se trama um motim e bota essa corja para correr? Falei-lhe da segurança da família, mas sabe o que ela disse?
O quê?
Para viver sem honra, seria melhor morrer. Quando vinha para cá, encontrei-me com o velho Rolim e ele me disse a mesma coisa. Fala em honra, mas nunca vi um padre mais atravessado que ele.
Conhece-o há muito tempo?
Estamos apresentando... Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar... Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone.
E quem não o conhece nestas plagas? Vieira não o tolera. Diz que ele trai a batina que veste. É amante da filha de Chica da Silva, uma mulata de nome Quitéria. Um pedaço de pecado que o padre degluta, como qualquer homem comum.
Ninguém te ama, ninguém te ama.
Tomás, se nós organizarmos do jeito que o povo está, farto de tantos desmandos, com a posição vantajosa das minas, poderemos imitar as colônias americanas.
Fala como um desmiolado.
O padre Vieira e o cônego Toledo concordam comigo. Acham que tais disposições podem vingar com o apoio das milícias.
E não veem quantas corporações devem existir criadas pelo governador, repleta de criminosos? Ora, perdoe-me, primo, mas a me fiar nas fardas, prefiro confiar nas sotainas. Afinal, com quem acreditas contar nas tropas?
Com o Domingos Vieira, o Francisco de Paula Freire, que está casado com a filha do capitão Maciel, o Tiradentes...
Ora, não me fale nesse homem. Poria tudo a perder com sua tagarelice. É um sonhador, um visionário. Nascesse daqui a 100 anos para frente e talvez vingasse seu tipo. Mas como estão as coisas, temos que ter cautela. Porque acha que ele perdeu o comando da Mantiqueira?
Por ser honesto.
Que seja, o que não deixa de ser uma qualidade. Em casa de Cláudio Manuel, veremos como poderemos fazer e com quem contar.
Sempre penso que se ingressássemos na maçonaria, havíamos de conseguir tal coisa.
Quem te incutiu tal ideia, homem?
Como ele te ama, eu vem por ti, porque...
Tom Grado, o mestre Lisboa. No mais, não sei não.
Tomás olhou pela janela e viu um pequeno movimento lá fora.
Lá estão Vieira e Domingos discutindo a Revolução Americana na frente dos escravos.
E acha que esses negros entendem do que estou falando?
Eles são muito mais ladinos do que pensas, Alvarenga. Há mais de um já encrencaram. Uma rebelião poderia ser, mas a quem teríamos por principal dela?
Tu? Por que não?
Sem dúvidas, enlouqueceste.
Todos esperam que tomes a frente. E não o tens feito. Haverás nas Minas Gerais alguém que enfrente com mais galhardia que tu? Na Câmara e nos versos? A esta estroina do governador? Quem lhe toma a frente nas questões da Junta da Fazenda quando propõe seus arrematantes? Você é um herói aos olhos do povo, caro primo. E de quantos queiram o levante? Os teus atos o levaram a esta posição. Todos confiam em ti.
Mas quanto casar-me e não posso?
E porias tudo a perder pelos olhos de uma donzela?
Raios! São só projetos, eu preciso pensar.
No auge da conversação, Dejanira veio chamá-los para o almoço e Tomás ficou cismado se ela não teria ouvido a conversa por trás do reposteiro.
Eu sei bem o que me dizes, ainda...
Esse ambiente egoísta e impositivo dos que tinham o poder quase sempre agia com hipocrisia e falsidade para livrar-se de dificuldades ou desejar posicionamento melhor na sociedade. O poeta Tomás Antônio Gonzaga, espírito desencarnado na época e vivente de muitos desses episódios, nos dá seu testemunho da luta de tantos companheiros participantes desse período marcante de nossa história. É verdade que ainda hoje muitos ainda se deixam envolver por esses enganos terríveis, mas as leis humanas hoje já preservam muitos direitos e valores que foram conquistados com o sacrifício de muitos missionários. Os próximos capítulos nos mostrarão as consequências imediatas dessas atitudes lamentáveis de seres humanos ainda muito atrasados na evolução espiritual.
Acabamos de apresentar... Confidências de um Inconfidente. Minissérie em 15 capítulos, adaptado da obra de Mariluza Moreira Vasconcelos, ditada pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Passamos a apresentar...
Eu te laço, comigo, de eu, olhe pra minha grande prova.
Durante o sarau, Tomás dançou o minueto com Marília.
Teu pai não se opõe ao nosso amor?
Ele sabe que a minha felicidade está em tuas mãos.
Olhe, veja esta esmeralda. Mandarei fazer uma joia para ti.
É linda, mas não é justo. Eu nada tenho para te dar em troca.
Como se fosse preciso.
É preciso. Tenho que achar algo para que se lembre sempre de mim.
Queres que te ajude?
Digas, o que haveria de te dar como lembrança minha?
Ficaria feliz se pudesse ter um cacho dos seus cabelos. Para acariciá-los, fazer dele uma trança e colocar no pulso, como algemas do prisioneiro que sou dos teus encantos.
Deixas-me, corada. Mas espera um instante. Volto já.
Marília fez uma mesura e retirou-se, voltando instantes depois com uma pequena caixa que entregou ao seu amado.
Pronto, doutor Tomás. Aqui o tens. Acho teu pedido muito estranho, confesso. mas sempre te atenderei pelo carinho que me inspiras.
Ele abriu a caixa lentamente e deparou-se com um cacho dos cabelos de Marília.
Ora, mas eu estava apenas tentando falar dos teus encantos. Não devias ter feito isto. Ah, jamais me perdoarei.
Não ficaste contente?
Sim, estou feliz. Mesmo assim, jamais me perdoarei.
Não te preocupes. Meus cabelos crescem depressa e depois ninguém notará. Quero ver se fará mesmo uma algema.
Careço acaso de mais cadeia do que a que teu amor me dá?
Era o mês de julho de 1786 e a rainha designara Tomás para a Bahia. Ele exultou, pois era um meio de poder casar-se com Marília. Contudo, teria que esperar até que a residência no estado lhe fosse concedida. Certa tarde, ao chegar em casa, encontrou Dalva, sua filhinha com Dejanira, brincando na rua. Tomás apreciou os cabelos anelados da menina, os olhos azuis com um tom esverdeado e seu porte bonito. Tomou-a ao colo e acariciou-a.
Trouxe-lhe doces e um presente para ti e para tua mãe. Agora vai chamá-la.
Instantes depois...
Chamou-me, senhor.
Dejanira, eu já te disse que não quero ver a menina solta na rua e maltrapilha.
E tirando umas moedas do bolso...
Tome. Compre roupas para ela e a conserve junto de ti sempre. Leve-a à casa de Sinhá Francisca a fim de que ela lhe ensine modos e coisas de mulher, para que se instrua.
Por que não a adota, senhor? Tantos apadrinhos enjeitados, ou tua prometida não te permites?
Faz o que te digo e não sejas impertinente. Darei a Dalva um preparo que tu não pôde ter. És livre, te alforriei, que mais queres?
Obrigada por lembrares de Dalva. Queres que te prepare um banho?
Sim, e depois cuida do que eu te disse. Que eu não encontre mais a menina solta pela rua e mal arrumada.
Sim, senhor.
Filhos. Por que tinha eu que ter filhos dessas ligações? Um ficou em Beja e minha irmã está cuidando dele. O pequeno Antônio Luiz está cada vez mais parecido comigo. Aqui no Brasil já são dois. Dalva e Antônio Silvério. Este é a família da moça está cuidando. Ah, raios! Por que mulheres e encrenca têm que andar sempre juntas?
Mais tarde, Dejanira veio avisar-lhe que o banho estava preparado. Tomás notou que ela estava muito triste e, amenizando o tom de voz, disse...
Dejanira, eu nunca te prometi nada. Já te dei a alforria, uma casa e um pedaço de terra. Não está satisfeita? Só me serves pela tua vontade e não tens mais obrigação.
Permita-me continuar servindo, senhor. É só o que desejo.
Está bem. Retira-te agora. Todos estão insatisfeitos. Temos que levantar a população, mas com quantos podemos contar? Que bom encontrar um irmão na maçonaria como Lisboa. Nossos graus são idênticos. Alvarenga me preocupa porque está atolado em dívidas e pressionado pelos credores. Vamos ter novo governador na capitania de Minas, o Visconde de Barbacena, Luiz Antônio de Furtado Mendonça. Preciso banhar-me e vestir-me a fim de encontrar Alvarenga e o Cláudio para irmos à casa do Aleijadinho.
Estamos apresentando... Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar... Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone.
Doutor Cláudio, o que acontece com o mestre Lisboa?
Cada vez que eu vejo, ele está mais doente. Os dedos das mãos estão desaparecendo e sempre purgando.
Seus pés não sustentam mais o corpo. E a barba não consegue esconder caroços estranhos no rosto.
Será que ele...
Ele é leproso, sim. Mas é um gênio.
E nós vamos lá?
Ele sabe ser discreto e nós também. Deus não daria a um homem que espalha tanta beleza a triste missão de espalhar a Morfeia.
Horas mais tarde, os três amigos estavam na casa do artista.
Salve, amigos! E então, doutor Tomás, o que me diz do tal homem, o novo governador Luiz Antônio de Furtado Mendonça? Soube que o conhece?
Não conheço um só Mendonça que não tenha furtado.
Ora, primo, tu mesmo não esteve a lhe cantar elegias quando do casamento do filho em Beja? Não lhe frequentaste a casa? Não eram amigos? Mais de uma vez ouvi-te louvar a inteligência, a sagacidade, a fidalguia.
Somos amigos. É possível até em tal circunstância que isto nos venha favorecer, pois não desconfiará de nós. Estaremos mais aptos a saber das ordens do senhor ministro. Não se esqueça, Alvarenga, que cantei em versos Dona Maria I, mas nem por isso morro de amores por ela. É um costume velhaco que temos que ceder por viver em sociedade e precisar dos favores dos nobres, também velhacos. Miserável família de reis cheia de taras.
Então, temos que esperar pelo novo governador a ver se não é mais um a nos esfolar vivos. Tira das minas o conde de Bobadela e o Rodrigo. E todos os outros são uma trempe de malandros disfarçados de fidalgos.
Os três ficaram pouco tempo na casa de Lisboa. Naquela noite, Tomás foi à casa.
Deus ensinou. Nem sempre a lei nos governa, a lei de Deus. Ela foge de uma lei, mas cairá no domínio de outra mais espirituais. Não significa apenas macho e fêmea, órgãos masculinos e femininos, relações sexuais. Em nossas esferas, sexo significa um conjunto de qualidades ou características femininas ou masculinas, positivas ou negativas e neutras. Se assim se pode dizer, e o ato sexual pode se processar num outro campo.
Apenas querendo ter mais do que te dar. Quero estar bem de situação quando chegar a hora do nosso enlace.
Não corro atrás de fortuna.
Sabes que as condições não são ideais para mim. Aguardemos o novo governador e meu substituto.
Triste por contrariar Marília, Tomás vai à casa de Aleijadinho.
Digo, doutor Tomás, que a estátua ficaria melhor em pedra-sabão.
Para transportar em navio sempre será mais seguro em madeira.
Vais levar a imagem? E para quê? Nem penses em partir. O governador traz ordens sérias. Cobrar-se-á derrama. Já pensaste todo o povo, os próprios contratantes que arrotam luxo, os fazendeiros, os intelectuais, os nobres, todos sem exceção reduzidos à miséria? Que melhor ocasião para se articular um golpe?
Acabamos de apresentar... Confidências de um Inconfidente. Minissérie em 15 capítulos. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho, da obra de Mariluza Moreira. Ditada pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Passamos a apresentar... Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Triste por contrariar Marília, Tomás vai à casa de Aleijadinho.
O princípio de toda a sabedoria. De um a outro,
Para transportar em navio, sempre será mais seguro em madeira.
Vais levar a imagem? Nem penses em partir. O governador traz ordens sérias. Cobrar-se-á derrama. Já pensaste todo o povo, os próprios contratantes que arrotam luxo, os fazendeiros, os intelectuais, os nobres, todos sem exceção, reduzidos à miséria? Que melhor ocasião para se articular em um golpe?
Mas os Estados Unidos não se comprometem na conjura.
Nem podem, não é mesmo? Liberdade se conquista, não se pede em bandeja.
Mestre Lisboa, o senhor que conhece há muito mais tempo o padre Rolim, o que achas dele?
Se não podes confiar no padre, então não confie em ninguém. Não soubeste com que topete procurou o senhor governador no Rio de Janeiro?
Mas não foi ele condenado e banido do Brasil? Como então se apresenta ao capitão-general?
Ele tem coragem, doutor. E isto não é tudo. Para certificar se se trouxeram novas ordens contra si, planeja invadir a própria casa do intendente no Tijuco e ler a correspondência que lhe enviaram.
Mas é muito arriscado. Acho-o corajoso, não nego, mas é muito ousado e desabrido.
Nem todos têm alma de poeta, doutor Tomás. Puseram saia no Oliveira Rolim, mas ele é um valente.
Lisboa corta o dedo torto com o cinzel. Cláudio Manuel, que havia acompanhado Tomás e estava apenas ouvindo a conversação, alarmou-se e chamou Agostinho para fazer-lhe um curativo. Mas o escultor sorriu e disse:
quando corta não dói. Não se impressionem. É só para me martirizar. Todo tempo tenho dores, como se me comessem por dentro. Mas quando corta não dói. Não é engraçado? O que o aflige, doutor?
Mestre, o doutor Tomás anda muito preocupado. Tem tido pesadelos horríveis. Diz que são tão reais que parecem fatos vividos.
E os seres dos sonhos criam vida mesmo quando desperto. O que te parece?
As outras vidas vêm cobrar nesta seu estrago. Leia a Bíblia. Se até Paulo de Tarso, que era um grande discípulo, escolhido a ponto do Cristo ir buscá-lo, tinha um demônio que o perseguia, um espírito que os bofeteava na cara, nós devemos ter dúzias deles. Eu nem careço. Meu próprio corpo são mil demônios, mil pontadas que me perseguem.
Todos do tipo da Terra exigem formas, a fim de que os espíritos reencarnem, e Deus fez o homem e a mulher com a possibilidade de reproduzir as formas de maneira a que, através deles mesmos, reencarnem os espíritos e possa funcionar a lei do amor. Assim, meu caro, foi Deus que fez o sexo. Não há imoralidade alguma no uso dos órgãos sexuais. O que há é o uso indevido e risco de se perturbar o desenvolvimento natural do ser. Poderia, evidentemente, continuar vivendo dentro de conceitos muito bons no passado, mas que agora não se coadunam com o avanço de sua inteligência. Caí em profunda cisma. A porta aproximava-se e nós víamos os homens que estavam além do vale. Fisionomias transformadas.
Juventude, como os do senhor Maciel, Tiradentes. Freire falou de Oliveira Lopes, a quem apresentou como um dos nossos, mas o Rezende Costa, o pai e o filho.
Na reunião de 27 de dezembro, em casa de Paula Freire, data simbólica para a maçonaria, pois festeja o dia de João Evangelista, Tiradentes foi elevado ao grau maior de venerável da loja maçônica de Minas.
Também foram iniciadas
aberrações, Outros mostravam milhões de vermes ou micróbios de formato estranho que cobriam-lhes os órgãos. São doentes, esclareceu Leutério.
Todos luta por dentro para possa melhorar.
Entre o Rolim e o senhor Silvério, a distância é gritante. É preciso deixar bem claro que se alguém trair...
Cláudio Manuel fez um gesto passando a mão no pescoço e era bem óbvio. Traição era morte certa, o degolamento. Mestre Lisboa estava impedido de comparecer às reuniões devido ao seu estado de saúde agravado por febres fortíssimas.
Quem diria que um dia... eu acabaria este trapo.
Não diga isso, mestre. O senhor e o doutor Tomás são a alma e a razão do Levante. Ambos príncipes rosa-cruzes.
O doutor Tomás é a rosa e eu sou a cruz.
Estamos apresentando... Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone.
É, que bom que estamos todos animados. Precisam ver o Avarenga. Ele fala como um general. Conta levantar muitos braços escravos para a vitória. Domingos Vieira cederá parte da pólvora. Carlos Toledo acha necessário ter-se cavalos. O padre Rolim conta com seus escravos, mais bestas e pólvora que vem armazenando. Todo o ouro está bem escondido e a Constituição quase pronta.
E o governador pode aliciá-lo?
Votarei pela sua morte. É o melhor modo. Assim ninguém voltará atrás. Seremos réus de um crime.
Ah, mais um para uma longa lista. E quem executará a ordem?
Tiradentes o fará. Conquanto peça clemência para o senhor capitão-general.
É, temos até uma bandeira. Alvarenga pensava em fazer-se um índio quebrando as correntes.
Bem pensado. E eu? O que faço?
Mestre, será que podemos confiar nos negros? São numerosos. Dá-lhes liberdade à nossa meta, mas a quererão por nossas mãos?
Não há por que temê-los. Do jeito que são tratados, nada podem fazer por si mesmos. Mas fico admirado pelo voto que darás pela morte de Barbacena. Não será ele padrinho de casamento de sua futura cunhada, Dona Ana Ricarda?
Será, e me sinto um Judas quanto a isso. Mas ele faria o mesmo se estivesse em meu lugar. Até pensei em enviá-lo com um recado às cortes, mas melhor não. Uma revolução não se faz sem mortes. Por que acha que continua adiando a minha felicidade? Para não comprometer-se em Amarília. Dona Bárbara já chama sua filha de princesa do Brasil, o que provoca comentários azedos. Mas agora não podemos voltar atrás.
E quem anotará tais decisões?
Não serão anotadas. Se a conjura for descoberta, combinamos negar tudo.
Pode-se contar com o Rio de Janeiro?
Temos alguns comerciantes e uns poucos militares, mas o Tiradentes acha que se pode aliciar mais. Afinal, o próprio vice-rei deu aso às reuniões do círculo literário. Seus filhos contam-se entre irmãos, mas todos são unânimes que o movimento deve começar em Minas, pela sua posição privilegiada. Tiradentes viajou para cuidar disso. Se o governador lança a derrama, tudo se precipita.
Não sei por que não faz logo. 5 dias após a posse, fez-nos ouvir as determinações de Martinho de Melo e Castro em carta de janeiro a respeito. Tudo faz crer que já devia ter lançado a derrama, mas o governador parece esquecido de tudo em seu sítio, em Cachoeira, a caçar plantas raras e a conversar com Maciel sobre os minérios da região. Para mim, ele desconfia, é raposa astuta.
Não deve mais assistir o conselho, doutor Tomás.
Como?
Não deves mais se expor. Há muita gente envolvida e o senhor é o mandatário. O Carlos Toledo lhe dará contas das resoluções, como o doutor Cláudio faz a mim.
Não posso, mestre. Seria covardia ir.
Não deves ir. Poderá atrair a má vontade de homens como o senhor Silvério, de quem sempre foi desafeto. Afinal, pelo que sei, os votos o favorecem. Será iniciado apesar do seu veto.
Não o tenho mais importunado desde que recebi ordens de parar com aquelas cartas. Por sinal, parei num número muito mal, o 13, o número da morte. Agora também não há necessidade delas. Não está mais aqui o Cunha de Menezes, aquele safado, mas o Visconde de Barbacena, um homem de cultura.
Seu amigo, a quem o senhor quer a pena de morte.
Não só eu.
A proposta foi sua.
Sim, mas o que podia eu fazer? É duro matar um homem, mas a raposa astuta desconfia. Maldito Tiradentes, ainda nos põe a perder com sua parolice.
Quanto a ele, não há ninguém com mais coragem. Não se importa em se expor. Seu ideal não está sujeito às preocupações com dívidas como nós. Nada tem a perder, mas dá-se com a honra.
Mas eu não aprovo. Por que trazer Silvério às nossas reuniões? Eu não confio naquele homem.
Porque ele tem a seu comando mais de 200 homens, mais dinheiro e influência. É isto?
Melhor não seria pessoas de cultura. 9 lhe deram o voto. 9. Eu tive que ceder. Eu tive que ceder, mestre Lisboa, mas não irei à sua iniciação.
Isto é insubordinação.
Não, doutor Cláudio. É cuidado. O doutor Tomás deve ficar do lado de fora por enquanto. Como tenho sido obrigado a ficar por causa das minhas viagens, meu trabalho e minha moléstia. Queria ser um titã, forte e ir à frente. Mas vou à frente como mutilado.
Acabamos de apresentar Confidências de um Inconfidente, minissérie em 15 capítulos, adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho, da obra de Mariluza Moreira Vasconcelos, ditada pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Passamos a apresentar Confidências de um Inconfidente, adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto, Sidney Carbone.
Maldito Tiradentes, ainda nos põe a perder com sua parolice.
Quanto a ele, não há ninguém com mais coragem. Não se importa em se expor. Seu ideal não está sujeito às preocupações com dívidas como nós. Nada tem a perder, mas dá-se com a honra.
Mas eu não aprovo. Por que trazer Silvério às nossas reuniões? Não confio naquele homem.
Porque ele tem a seu comando mais de 200 homens, mais dinheiro e influência. É isto?
Melhor não seria pessoas de cultura. 9 lhe deram o voto. 9. Eu tive que ceder, mestre Lisboa. Eu tive que ceder, mas não irei à sua iniciação.
Isto é insubordinação.
Não, doutor Cláudio. É cuidado. O doutor Tomás deve ficar do lado de fora por enquanto. Como tenho sido obrigado a ficar por causa das minhas viagens, meu trabalho e minha moléstia. Queria ser um titã, forte e ir à frente. Mas vou à frente como mutilado.
Não deve diminuir sua importância, mestre. Suas decisões são sábias, suas observações atinentes.
As reuniões prosseguiam. Gente era aliciada. Falava-se cada dia mais abertamente em sedição. Todos tinham conhecimento que se tramava e alguns pediam prudência em cartas sem assinaturas ou apresentavam denúncias até ao ministro de Portugal. Entre os bailes do palácio, as tertúlias e poesias em casa de Cláudio Manuel, as doces tardes junto de Marília, os dias eram contados esperando a derrama. Com o passar do tempo, Tomás foi aprendendo a conhecer melhor o alferes Tiradentes e ver-lhe a sua coragem. Logo chegou o Natal e Tomás, em visita a Marília, não conseguiu esconder suas preocupações.
O que tens, querido?
No Natal, a saudade dos meus que ficaram em Portugal é uma tortura.
Tenho muita vontade de conhecê-los. Achas que gostarão de mim?
Como se fosse possível te conhecer e não te amar.
Seja sempre sincero comigo. Prometes?
Achas que não sou sincero?
Quando me declara amor, sim. Mas não me falas das preocupações dos teus dias.
Não te entendo.
Por que não me falaste do levante que se planeja? Por que teima em não repartir comigo tuas preocupações e os perigos em que estás metido?
Já te disse mais de uma vez que são conversas do povo que está desesperado.
Não é verdade. Dona Bárbara me confidenciou que há um lugar para ti caso haja luta. Como não sendo militar, foste escolhido primeiro? Por que me negas?
Dona Bárbara está a sonhar. Em caso de levante, o primeiro seria o Alvarenga. Talvez ele lhe pôs tais ideias na cabeça para que ela não se inquiete.
Mentes mal, doutor Tomás. Achas que sou tão fraca que não te acompanharia na dor e na luta?
Marília, és uma criança.
Gosto que me chames de criança, mas não o sou como supões. Há homens mais fracos que muitas mulheres. E não penses que Dona Querubina, Dona Gerardes, esposa de Vastoledo, e outras não sabem que se trama. Não se falava em outra coisa no batizado de João Damasceno. Mas seja como queres, não te importunarei mais.
Esta é uma noite especial e estás cheia de ideias loucas. Por que não vamos assistir à missa? Assim deixas de lado esses agouros numa noite tão feliz.
Sei que não podes confiar-me tudo, mas me atenderias um pedido?
Sempre te atenderei. Queres a lua?
Preparei umas lembrancinhas para o mestre Lisboa. Eu gostaria de ver a estátua que ele está fazendo a seu pedido. Leva-me a ele.
Lá não se vêem mulheres, querida. Além disso, o escultor está muito enfermo. Não ficarás de bom ânimo ao vê-lo. Eu creio mesmo que não suportaria a visão dos seus padecimentos.
Mesmo assim, gostaria de ir.
Se desejas mesmo, que seja.
Ao chegarem à casa do artista, o encontram envolto em trapos. O servo que os atendeu ficou emocionado ao ver a alegria estampada nos olhos do amo. Apesar de cansado, o mestre fez sinal para eles se aproximarem.
Ah, doutor Tomás! Como o homem se sente feliz quando tem um amigo? Por que o doutor Cláudio não veio? E quem é esse anjo em forma de mulher? É uma matona? Uma senhora santa na noite de luz?
Não precisa levantar-se, mestre. Deixa-me arrumar-te o travesseiro. Pronto. Trouxe-lhe um bolo que eu mesma ajudei a preparar. Um pedaço de carne de porco e galinha. Também fiz uns fricassês, massas e doces. Quero ver a mesa do mestre Lisboa cheia de petiscos e velas, toda florida e bonita.
Mas, filha...
Verás como uma mulher sabe se intrometer na vida de um homem sem dar-lhe tempo para retrucar.
Marília foi apanhar o cesto com a comida que havia ficado no coche. Voltou logo em seguida, estendeu uma toalha de linho branco sobre a mesa tosca e a preparou à forma de banquete.
E então? Gostas? Sabes por que faço isto? Porque sou egoísta. O doutor Tomás disse-me que ele encomendou uma estátua de minha figura. E quero que me faças bonita, para que ele não olhe mais para moça alguma. Concede-me que eu veja a tua obra.
Sim, minha filha. Mas gostaria de ter-te visto antes, pois não fiz jus à tua formosura ou a teu espírito.
Ele ordena que o servo vá buscar a estátua. Minutos depois, ela é colocada no chão. Marília volteava em torno dela, encantada. O escultor queria saber as novidades da conjura, mas não queria perguntar na presença da moça.
É linda, majestosa, parece uma santa.
Pensei que o ilustre doutor Tomás tinha se esquecido de nós.
Ora, mestre, isso é impossível. Tenho pedido notícias do senhor toda vez que me encontro com o Agostinho. Gostaria de saber o que poderia fazer para agradar-te nesta noite especial. Não sei como presentear o amigo.
O meu maior desejo é morrer, mas não te pediria isso. No entanto...
Fale, mestre. O que posso fazer pelo senhor?
Estamos apresentando... Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar... Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone.
de Cachoeira do Campo, para render o governador. O alferes Xavier se apresentou para o encargo de prendê-lo, mais a viscondessa e os meninos, mandando-os abaixo do rio para Ibuna, de onde seguiriam com um recado às cortes, de que o Brasil já não precisa que o governem.
Estão todos de acordo com a prisão do senhor Visconde?
A maioria concorda. Mas se queres abrir nova discussão...
Eu peço a cabeça do senhor governador para achar que, por este modo, ficaremos todos presos a um mesmo compromisso de morte. E nada mais nos fará dissimular ou abandonar a conjura. Além disso, prevalece o bem do povo sobre o particular.
Em que lucraremos com a sua morte? É apenas um representante das cortes. A caridade cristã pede que o deixemos vivo. Se não por ele, por piedade de sua senhora e filhos.
Crês, alferes, que se nos pegam terão igual piedade?
Nem penso em me igualar às cortes nas mesmas disposições. Nem penso o doutor Tomás que me move alguma covardia. Não temo morrer. Mas só julgo que devemos matar quando se faça indispensável.
E acreditas que para se livrar das colônias de tantos transtornos, é mister, misericórdia, nem carecemos de matar a ninguém?
Não estamos em tertúlia de versos, meu primo. Reconheço que tuas ponderações são justas, mas os sentimentos do alferes não são de molde a pilhérias. Coloquemos em votação, seja pela morte, para que se compreenda que não estamos para brincadeiras ou por uma maior cumplicidade, ou pela prisão, os que se acharem movidos pela caridade. Ergam a mão quem for pelo doutor Tomás.
Somente Tiradentes votou pela prisão. Com tristeza na voz, ele arrematou:
já que venceu a maioria, nem por ser contra, serei menos réu desta morte.
Acabamos de apresentar Confidências de um Inconfidente, minissérie em 15 capítulos, adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho, da obra de Mariluza Moreira Vasconcelos, ditada pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Passamos a apresentar Confidências de um Inconfidente, adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone.
Coloquemos em votação, seja pela morte, para que se compreenda que não estamos para brincadeiras, ou por uma maior cumplicidade, ou pela prisão, os que se acharem movidos pela caridade. Ergam a mão quem for pelo doutor Tomás.
Somente Tiradentes votou pela prisão. Com tristeza na voz, ele arrematou:
já que venceu a maioria, nem por ser contra, serei menos réu desta morte.
Está resolvido. Continuemos. Teremos também com que alimentar as tropas, pois o ouro recolhido em quantidade é suficiente para pagar os trabalhos dos exércitos estrangeiros. Leis, Dr. Cláudio mais o Dr. Tomás estão redigindo-as. E os negros? Como iremos tratá-los? Sou por sua total liberdade.
Depois de muitas discussões, ficou resolvido que se daria liberdade aos mulatos e nascidos em terras do Brasil, deixando ainda ao cativeiro os que tivessem vindo da África. Domingos Vieira levantou mais uma questão: quem executaria o governador?
Se me permitem, eu mesmo farei. Tomo-lhe a cabeça e trarei para Vila Rica. É mister mostrar ao povo a que crime chegamos, para que não duvidem de nossas intenções.
Então, Francisco de Paula Freire irá com as tropas ao seu encontro, fingindo ir prendê-lo, mas irá se juntar ao alferes.
Nada entendo de manobras militares, mas sei que não contamos com total força. É preciso levantar o povo.
Então, o senhor que é eloquente, ou o padre Toledo, que tem ascendência sobre os espíritos, ou ainda o senhor Luiz Vieira, conclamem o povo. É melhor que já tenha um discurso pronto.
Por que não fala o doutor Tomás? Não será o primeiro presidente nos 3 anos que contamos de lutas?
Pois que se mate apenas quem se nos oponha. Sejam eles portugueses, escravos, pardos ou mesmo brasileiros.
A decisão ficará para o momento da luta, se houver.
Acreditas que não haverá luta?
Estamos a depender da derrama do senhor governador.
E quanto à bandeira? Tenho desenhado esta, se a aprova.
Alvarenga desdobrou um papel onde havia um índio a quebrar os grilhões. Luiz Vieira achou a criativa, mas complexa, dizendo que deveria ser mais simples e funcional.
E por que não o triângulo maçônico?
Como explicaríamos? Diríamos ao povo, este é o triângulo da grande loja do Oriente? Ora, és muito ingênuo.
Podemos dizer que representa a Santíssima Trindade?
Tomás pensou consigo mesmo.
Este homem rude me espanta pela inteligência. Teve a mesma ideia que o nosso genial mestre Lisboa, quando coloca o triângulo na cabeça do Padre Eterno.
Tomás Antônio Gonzaga afirma que Aleijadinho atingiu o grau 18 na maçonaria.
Acorda, primo. Estás a sonhar?
Peço que me perdoem. Eu estava pensando. Mas, enfim, chegamos a um acordo sobre a bandeira?
Sim. O triângulo com as palavras latinas libertas quaesera tamen, ou seja, liberdade ainda que seja tarde.
Em caso de fracasso do levante, por quaisquer causa, que se deve fazer?
Se alguém trair, que seja condenado à morte, que se executará por um dos presentes que assim possa fazê-lo, ou por outro par da maçonaria que possa pôr-lhe as mãos.
E sempre poderemos negar. Já que, como pedi, não se deve ficar nada registrado senão em nossa memória e por nossa honra.
Pois que seja assim. E eu queimarei estes papéis para que nada se possa provar de tudo o que aqui foi dito.
Alvarenga queimou os papéis na chama da vela e, nada mais havendo a tratar, fizeram o juramento solene e saíram aos pares. Foi combinado também a senha: tal dia será o batizado, que significaria tal dia é a derrama. Janeiro caminha com seu ardente calor e as festas de reis, com os negros a festejar com roupas especiais. Tomás e Marília assistiam aos festejos felizes.
Tomás, sinto tanta pena do sofrimento do mestre Lisboa. Ele não ficou zangado com a minha visita, ficou?
Ele te adora.
Quase me assustei ao vê-lo tão curto de corpo. Olhos esbugalhados como se um estuporado. Acredita, se eu fizer uma esmola pelos seus padecimentos à Virgem, ela se apiedará dele?
Está querendo comprar saúde para o mestre? E o que vais dar?
A minha mesa de escrever. Já estou distribuindo os objetos que não usarei em minha viagem contigo. Querido, o que acontecerá se o governador descobrir a conspiração? Serão presos e sentenciados à morte na forca?
A única trama que faço é a de tê-la sempre comigo.
Ao estender os braços para abraçá-la, ficou à mostra a trança de cabelos de Marília que Tomás pusera no pulso.
Ainda usas? Achei que isso era um capricho para me agradar.
Não careço desta cadeia para lembrar-me o quanto estou segura em tuas mãos, minha noivinha querida.
E vais usá-la ainda por muito tempo?
Para sempre. Mas vamos continuar apreciando a festa.
João Rodrigues de Macedo estava desesperado. Quase todos em Vila Rica lhe deviam, mas ele devia muito mais à corte. Se lançada a derrama, perderia todos os seus bens. Ele procurou de Janeira e estimulou-a a falar ao governador sobre as conversas que ouvira sobre um levante e que ele deveria suspender a derrama. Macedo prometeu a ela que nada aconteceria a Tomás, pois, além de importante, era amigo do governador. Para convencê-la, disse que Tomás se casaria e iria embora, e ela ficaria sozinha, sem protetor. Certa madrugada, Tomás foi à casa de Cláudio, entrando pelos fundos.
Alguma novidade o traz à minha casa a esta hora e pelos fundos?
Sim, doutor Cláudio. O Ofélio Xavier procurou-me há pouco. Mandei-o embora, é um estovado. Está me comprometendo aos olhos de todos com suas conversas.
Vamos entrar, é melhor.
Mal iniciaram a conversa e um escravo de Cláudio veio avisá-lo de que o alferes estava à sua porta. Cláudio pede ao negro que o faça entrar.
Boa noite, doutores. Melhor que os veja juntos para dar ciência de que tudo está pronto para o levante.
Estamos apresentando Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone.
O rio espera por nós, mas estou aflito porque não pude me avistar com o Sr. Maciel. Quando passei pelo sítio da Cachoeira, lá encontrei o cabelo de escova e mais o rabelo a serviço de Sua Excelência. Mas tenho boas novas. Contamos com gente também em Mato Grosso e Goiás.
O senhor está nos expondo demais diante do povo e não leva em conta que o governador tem ouvidos em cada bodega e estalagens na estrada?
Mas o senhor mesmo não disse que não se faz revoluções sem mortes? Está com medo, doutor Tomás?
Tomás fez um movimento brusco para agarrar o alferes, mas Cláudio interveio, evitando agressões.
Quem é amigo da prudência não deixa a cabeça de fora, alferes. Há muito tempo o senhor vem falando de um levante, mas ninguém te deu crédito. Agora é diferente. Não estás mais sozinho. Fazes parte de uma loja maçônica, como sempre quiseste, não é mesmo? E quererás perder todos nós ou o Dr. Gonzaga em teu lugar? Tua cabeça pode não importar a ninguém, mas a dele a querem já muito.
Dr. Cláudio, por minha vida, nunca falei senão em meu nome. Nunca me atrevi a falar do Dr. Gonzaga.
E não dissesse que a maior cabeça de Vila Rica estava no levante?
E por que pensariam que é a do Dr. Gonzaga? Poderia ser a de qualquer outro.
Quem, por exemplo?
O capitão-general, o governador...
És um louco mesmo. É melhor calar-te até o levante.
E como posso fazer adeptos calado?
Despediram-se e Tomás foi para casa. Sem conseguir dormir, ficou recordando sua visita ao governador no sítio da Cachoeira, onde foi sondá-lo sobre o levante. Como pretexto, pediu ao governador que apressasse o seu casamento.
Não precisas da minha aprovação para nada.
A tradição da família de minha noiva assim o exige, Excelência.
Então, por que não fazer melhor ainda? Por que não pedes à rainha sua bênção?
Só faria atrasar ainda mais as coisas.
É, assim parece. Mesmo porque só poderá seguir no mês vindouro. Sinto muito, senhor desembargador, mas acredito que, para maior realce desse teu enlace...
Já nos deu, até hoje, só a infelicidade. Aqui estou perdida por... Louco! Exclamou ela, levantando-se em fúria e rugindo de cólera. O que adianta a ti, isto sim, servires o cordeiro? O que é que...
Poça de espelhos pelo mar, Deus,
vozes que murmuravam baixinho. Aquele não é anjo, aquele não é anjo. É um como nós. Compreendi a minha inferioridade moral e envergonhei-me de mim mesmo. Na verdade, o que acendeu a destra e despediu fulgurantes raios de safirina luz que os deteve estarrecidos, como se a força poderosa daquelas vibrações os imobilizasse a todos. Respirei profundamente. Ainda ouvi
um Inconfidente. Adaptação de Amilcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone. De Janeiro soube que Tomás foi pedir consentimento ao governador para suas bodas, e um grande rancor lhe acendeu no peito. Maciel envenenou o ânimo da mulher, dizendo que Tomás vivia a falar que após o casamento levaria Dalva e Antônio consigo. A antiga serva não relutou mais, pois se não bastasse o ciúmes doentio que sentia, ainda era assediada por espíritos perniciosos que viam nela um instrumento para usar contra Tomás. E ela pensava...
Ele me paga. Hei de fazê-lo carpir a dor da separação de quem mais se quer. Há de ver como as dores do amor são profundas.
Pode falar, minha filha. Não tenhas medo, porque ninguém saberá nada. Não há testemunhas. Não escreverei nada do que me digas, pois sei quanto pode temer uma mulher tão sofrida como a senhora.
Não sei se o que vim falar a Vossa Excelência tem valia, pois já passaram 2 anos quando se deu. Mas como me pediu meu protetor, o doutor Rodrigues de Macedo, a quem devo tanta coisa, não posso deixar de falar, esperando que o senhor, que conhece mais as coisas, aproveite disso.
Invisível aos olhos dos dois, a mãe de Tomás esforçava-se para que Djanira parasse antes que fosse tarde demais. A ex-escrava sentiu um ligeiro mal-estar, mas logo se reequilibrou e continuou.
Há 2 anos, numa tarde, na casa do doutor Tomás Antônio Gonzaga, vieram passar horas o doutor Alvarenga, seu primo, que mora pelos lados de Paraupeba, em São João del Rei, o coronel Domingos Vieira, um português que mora em frente à casa do doutor Macedo e que já é bem passado nos anos, o cônego Vieira, que fora de São João del Rei para Mariana.
Muito bem, minha filha. Mas o que aconteceu, então?
Falavam de nomes estrangeiros e de umas outras Américas que ficam ao norte e se libertaram.
E o doutor Tomás participou dessa conversa?
Não. Ele estava com seus livros e escritos na sala pequena no andar de cima. Os outros conversavam quando o doutor Alvarenga foi procurá-lo. Não pôde ouvir toda a conversa, mas entre outras coisas, o doutor Alvarenga falava que o povo pensava em levantar-se contra o que era o governador, o senhor Cunha de Menezes, pois era um homem em quem não confiavam.
E o doutor Tomás, o que disse?
Perguntou quem seria o líder, e o primo disse que esperava que fosse ele, o doutor Tomás. Este então não quis saber do assunto, mas mesmo assim o outro insistiu, falando que contava com gente importante como o comandante dos dragões, o senhor Freire de Andrade e um tal de Tiradentes, de quem o meu senhor nunca tinha ouvido falar. Depois disso, deve ter percebido que eu ouvia, pois me chamou e mandou que eu tratasse do almoço.
Mas por que julga o senhor Macedo que tais projetos de tantos anos são importantes? Não eram apenas conjecturas?
O senhor Macedo manda dizer que acha que se o senhor Visconde dobrar a dívida que tem os povos de Minas, dará motivos à revolta.
E por que a senhora se dispôs a falar contra o teu antigo senhor? Não está alforreada por este mesmo? É essa a gratidão que lhe tem?
Penso, senhor, que se lhe disse que o doutor Tomás não quis saber de tais projetos, não lhe sou ingrata. Procuro apenas servir o doutor Macedo e a Vossa Excelência para que tome cuidado e não arrisque o pescoço.
Está bem. Era tudo o que tinhas para me dizer? Não te esquecestes de nada? Não vieram mais pessoas àquele dia na casa do teu senhor?
No outro dia chegou um novo padre, o senhor Toledo, e parece que andou conversando com o padre Rolim do Tejuco nas ruas, mas nada mais sei. Gostaria de ser mais útil a Vossa Excelência.
Já me foi muito útil, senhora. Agora podes ir. Se souberes dos escravos algo mais que seja do assunto que te trouxe, manda-os a mim. A todos receberei e ninguém será molestado. Dou-te a minha palavra.
O governador deu-lhe algumas moedas e Djanira saiu. Na rua, chorou de vergonha e medo. Enquanto isso, o alferes Tiradentes continuava a convidar a todos com quem conversava para participar do levante.
Mestre Lisboa, o alferes Tiradentes continua a pôr-nos em perigo. É preciso pará-lo.
É inútil falar com ele. É um cabeça de mula quando cisma com alguma coisa. Nada lhe saiu certo na vida, mas vê-se que é um homem inteligente e não lhe falta coragem. Também honesto, não colocará ninguém em perigo. Não lhe pegarão em coisa alguma, podes crer, que lhe conheço a manha mais do que ninguém. O que está feito está, não há como recuar. A hora se aproxima.
Para melhor compreensão da história, utilizaremos a narrativa nas vozes de Tomás Antônio Gonzaga e Marília.
Minas vivia sob opressão econômica insuportável. Éramos obrigados a comprar o sal de Portugal vindo pelo Rio de Janeiro, onde custava 800 réis o alqueire e pagava-se, só para entrar nas minas, 750 réis, ou seja, um acréscimo de 93% e mais as despesas com perdas e transportes, que elevava o preço para 3.600 réis o alqueire. Ora, o sal era indispensável até para dá-lo ao gado. O ferro era comprado por um preço absurdo.
Desde que as minas foram descobertas em 1696, foram criados registros dos quintos, nos quais se estipulava que os metais, depois de fundidos, uma quinta parte iria para o reino. A partir de 1701, foram criados registros de fiscalização nas travessias para a Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. A partir de 1713, passou-se a exigir uma contribuição anual de 450 arrobas de ouro por ano. Depois, tal contribuição baixou para 25 arrobas e começaram os impostos das mercadorias ao longo do caminho, para compensar a diferença.
A 17 de julho de 1788, o Visconde de Barbacena falara abertamente a todos os senhores deputados da Câmara que se devia deixar de lado a ideia de um empobrecimento das minas que impedisse a cobrança dos impostos atrasados. O povo deveria entregar, portanto, à Sua Majestade a importância de mais de 8 mil quilos de ouro. Era o principal argumento do Tiradentes para aliciar o povo.
O que nós não sabíamos era que o senhor governador havia recebido uma carta anônima a 14 de outubro do ano anterior, em que se falava que mais de 40 pessoas do Rio das Mortes estariam tentando um levante. Esta carta abjeta foi que veio mudar o rumo dos atos do governador, porque era escrita em língua de gente culta e parecia indicar que seu mandante era homem bem informado e não simples pretendente a pôr as mãos em bens alheios.
Tiradentes conseguiu licença com o governador e partiu para o Rio de Janeiro para sondar os ânimos do Rio se levantar primeiro, caso não houvesse a derrama. A notícia da morte de Dom José II, herdeiro do trono português, chegou a Vila Rica 5 meses depois. Em março, foram todos convocados para as chorosas lamentações e luto que se faria por todas as vilas daquela capitania. Para surpresa de todos e alívio dos pusilânimes, foi lido o edital do governador suspendendo a derrama por tempo indeterminado.
Estamos apresentando Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone.
Os Inconfidentes se reuniram rapidamente e discutiram, indo às sugestões desde iniciar o levante, convidando o Visconde a participar e ser o primeiro mandatário da nação, até pedir clemência ao governador, confiando no seu espírito cristão.
O que não sabíamos é que Silvério dos Reis já estivera no sítio e delatado os companheiros, especialmente a mim, dizendo inclusive que eu votara pela sua morte. No dia seguinte, ao chegar ao sítio, fui recebido com excesso de entusiasmo, o que me deixou muito desconfiado.
Mas que prazer inesperado, Dr. Gonzaga. Sempre é tempo de se ter uma conversa inteligente nesta casa. Antônio, avise a senhora Viscondessa da chegada do doutor e providencie que nos prepare um chá com bolos.
O servo se afasta.
Vamos entrar, doutor. O sol está quente e lá dentro ficaremos mais à vontade. E então, o que deseja o senhor desembargador?
Congratular-me com um homem de bem que não mede esforços para fazer felizes quantos dependem de si nesta capitania.
Estás a me louvar? Em que mais tenho sido tão feliz, já que não é outro meu intento?
A suspensão dos impostos, o povo se regozija. Tem em Vossa Excelência um pai, um protetor. Falam até em erguer uma estátua em vossa homenagem.
Ora, o senhor exagera meus méritos. Qualquer um teria feito o mesmo. Nem é menos verdade que isso vem sendo protelado ano após ano.
Esta vossa atitude comprova a grandiosidade do vosso coração. E não há por que ser modesto, porque, pelos modos como as coisas vinham andando, tudo ia de mal a pior.
Repito que exagera na minha bondade. Sou apenas um vassalo de sua real majestade. Apenas cumpro as determinações dos ministros e procuro fazer tudo pelo bem de Portugal.
Tomás percebeu que o Visconde já tinha escolhido seu partido, mas não estava disposto a desistir. Continuaria sondando o governador. O chá foi servido e o Visconde falou de botânica. Francisco Rabelo entrou na sala e parece que o governador ficou aliviado. Depois de horas de conversas inúteis, Tomás tomou a iniciativa.
Penso, senhor Visconde, que me julga impertinente por demorar tanto a falar no assunto que me trouxe, mas assuntos particulares são delicados. E como preciso falar-vos das minhas bodas com Maria Doroteia, gostaria de, sem ser indelicado, pedir ao ajudante Rabelo que me perdoasse a falta. Em todo caso...
Claro, claro. Nem pensei por um instante que a presença do senhor Rabelo ferisse a nossa intimidade ou te incomodasse.
É que são assuntos de tal natureza tão particulares que me constranjo.
Não precisas te desculpar. Eu é que tenho sido estúpido. Mas o senhor Rabelo é um cavalheiro e entende. Sei que procurará outros afazeres.
Rabelo retirou-se e o governador enxugou a testa com um lenço de cambraia. Tomás percebeu que sua presença o constrangia.
Bem, senhor desembargador, me perdoes, mas o assunto do teu enlace já foi resolvido para maio, não é mesmo? Há tempo ainda.
Sim, eu sei, mas... Excelência, ontem fiquei sabendo que o Alferes Xavier foi para o Rio de Janeiro com licença passada por vossas mãos. Pensei que era boa oportunidade para fazer chegar às mãos do vice-rei o meu pedido à rainha.
Mas como pude esquecer de aproveitá-lo? Nem pensei no Alferes. Perdoa-me. Tal homem fala com tanto entusiasmo dos seus projetos para o rio, dos trapiches, dos moinhos, das águas, que me deixaram tonto. Estou muito consternado, acredite. Mas a notícia da morte do herdeiro, mais a responsabilidade de falar às câmaras, me impediram a lembrança.
Nem precisais vos desculpar, Excelência, pois pelos anos que aqui estou, posso bem entender vossas responsabilidades. Sei que Vossa Excelência, quer pela grandeza de vosso coração, quer pelo vosso caráter, dos quais deste grande mostra na suspensão do dito imposto de capacitação, também não me negareis a concessão para o meu enlace até o mês de maio, em que me empenhei a palavra com minha noiva.
Mas é claro, meu filho. Se tens receio por isto, acalma-te, que saberei ajudar-te se o consentimento não chegar a tempo. Pode ir preparando todo o necessário.
Não esperava de Vossa Excelência outras, senão estas palavras. Porque todos na capitania o adoram e o têm como um pai dadivoso, a quem obedecerão em tudo.
Estás a me fazer maior que sou, senhor desembargador. O povo, ao que parece, adora mesmo é Vossa Mercê.
Em tal caso, se isto for verdade, duas cabeças pensam melhor que uma. Gostaria de ser-vos aliado na felicidade de todos.
Continuamos acompanhando o desenrolar dos fatos dessa importante fase da história do Brasil, quando os habitantes da região da Capitania de Minas enfrentam as pressões do reinado português no que diz respeito aos pesados impostos sobre a exploração dos minérios valorosíssimos. Além disso, a hipocrisia e a mentira, a falsidade e o egoísmo ficam patentes, mostrando o ser humano traindo e violentando seus semelhantes para obter vantagens materiais e de mando, como ainda hoje acontece, embora dentro de uma realidade mais avançada. Parece-nos importante observar como, nos dias de hoje, a sociedade já vive dentro de padrões mais dignos e respeitosos, com direitos e deveres mais equitativos, quando governantes e governados respondem por suas ações dentro de legislação abrangente. Precisamos acreditar claramente que nosso futuro, como seres humanos e como sociedade, será o que fizermos hoje, porque nos episódios que estamos acompanhando, percebemos como o sacrifício de muitos permitiu as mudanças para melhor que hoje o planeta apresenta. A felicidade só pode existir quando nossa consciência apresenta quadro de paz pelo dever cumprido e pela luta para o bem de todos. Na próxima semana conheceremos o final desta época dramática da história brasileira.
Acabamos de apresentar Confidências de um Inconfidente, minissérie em 15 capítulos, adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho, da obra de Mariluza Moreira Vasconcelos, ditada pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Passamos a apresentar Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone.
Se tens receio por isto, acalma-te, que saberei ajudar-te se o consentimento não chegar a tempo. Pode ir preparando todo o necessário.
Não esperava de Vossa Excelência outra, senão estas palavras. Porque todos na capitania o adoram e o têm como pai dadivoso aqui.
E mesmo no plano simplesmente espiritual, o sexo. Meus pecorosa, aqueles que fogem dos compromissos da divina lei precipitam-se vertiginosamente nos braços da dor que é lei de ferro. Capítulo 3. Sexo.
Alguns dias depois, Tomás e Alvarenga se dirigem à casa de Cláudio Manuel.
O Vicente Vieira está apavorado, pois tem ouvido cochichos dos escravos. Ele quer saber como nos defenderemos caso sejamos presos.
Já não combinamos negar tudo? Se confessarmos, teremos que dar nome aos bois, não é mesmo? Mas sou por qualquer modo a favor de um levante, e quanto antes, melhor.
Impossível, Alvarenga. O Francisco de Paula Freire está no comando da Cachoeira e parece que o governador vai despachar o Souza Lobo e o Parada de Souza e colocar no lugar Maximiliano Leite e Manuel Brandão.
Como levantar o povo agora que estão festejando a suspensão da derrama? Ah, impossível!
O Domingo de Ramos se aproximava e, com ele, as grandes festas da Semana Santa. Mestre Lisboa restabelecia-se da febre que o acometera e recomeçava a trabalhar na estátua de Marília.
Tomás vai visitá-lo.
Mestre, a estátua está angelical. Parece abençoar o povo. Entretanto, não a levarei. Se algo nos acontecer, quero deixar paga a tua obra e desejo que a entregues ao capitão como lembrança que eu ia lhe deixar quando lhe levasse a filha.
Que pessimismo é esse, poeta? Acreditas que acabarão por não cobrar o ouro? Acaso o governador manda? Quando a rainha descobrir que estão a impedir que mais ouro chegue a Portugal, ordenará que se faça a cobrança. Cedo ou tarde os povos se erguerão, pois há limite para tudo. Deixa-te de pessimismo. Só tens razão em uma coisa. O clima não é favorável para o levante, e as milícias são covardes. Agora apressa-te. Logo é hora da procissão do encontro. E prometeste a Dona Marília que a acompanharia.
O governador irá à casa do capitão João Marinque após a procissão, e tentarei atraí-lo para o nosso lado.
Se o governador desconfia, por que permitiu que o alferes fosse ao Rio de Janeiro?
Não sei. Gostaria de poder ler-lhe os pensamentos, mas sou obrigado a reconhecer a maldade das criaturas. Acho o homem vil, invejoso, perverso e falso.
Pois esquece os homens e vai ver tua noiva, senhor doutor. Que não se faz uma dama como ela esperar.
Tomás foi à casa de Marília e conversaram sobre os preparativos de casamento. Marília falou-lhe de suas emoções com as festas religiosas de Vila Rica. Em seguida, acompanharam a procissão do encontro e ela chorou convulsivamente.
Não chores, querida. Não vês como sofro vendo-te assim? Queres ir embora?
Perdoa-me. Por um instante pensei em nós. Em como poderiam nos separar para sempre, nesses boatos que rolam de boca em boca. Também o sofrimento do Senhor das Dores nunca me comoveu tanto.
Acalma-te, minha amada. Nada de mal vai acontecer.
Vamos embora de Vila Rica. Sei que tu e teus amigos, bem como meu pai e meu tio, pensam em erguer-se contra a coroa. Não mintas mais. Tenho tido pesadelos incríveis. Vamos embora. Casamo-nos longe daqui. Partamos enquanto nos permitem. Aproveitemos hoje que todos estão distraídos.
Marília, não fiques assim. Sabes o quanto preciso de ti para ter coragem. Não posso te atender. Fugir é colocar-te no opróbrio. Na língua das gentes, é o mesmo que demonstrar covardia. Perderia meu posto, minha honra, e o que te daria em troca? Uma vida de eterna fuga? Não sabes o que me pedes. Além disto, nada poderão provar contra mim. Sabes que não desconheço as leis. Saberei defender-me. Quem sabe o governador, depois de desarmar-nos os intentos, não terá misericórdia.
Não sei. Aflijo-me muito.
Casar-nos-emos e iremos para Portugal, onde serás muito amada pelos meus parentes. Teremos nosso lar, nossos filhos. Nada nos separará, nem mesmo a morte.
Nem a prisão, nem a morte.
A noite cai. Precisas descansar. Tentarei sondar o governador Arceia. Sei que terá pena do nosso amor e não nos podará o voo nupcial.
Tomás acompanhou sua amada até em casa e no caminho perceberam que elegante coche com cavalos garbosos com arreios de prata estava parado em frente à fonte. Depararam com o governador e logo armou-se uma discussão em torno do processo que condenou Jesus.
O que acha, Vossa Excelência? Deve-se culpar a justiça pelo erro milenar contra o Salvador?
Não creio, senhora. O senhor desembargador, o seu noivo, esquece que o próprio povo já fez seu veredicto. Judas, a figura sinistra sobre cujos ombros pesa o maior crime.
Há sempre um Judas em todas as partes. Mas acho que já haviam acertado condenar ao Senhor Jesus antes da traição do discípulo infiel, não é mesmo? Caifás queria imolá-lo como cordeiro. Mas acho que, de todos os que contribuíram para o martírio, pior foi Pôncio Pilatos, que, tendo em mãos o poder de salvar o Senhor, lavou displicentemente as mãos, aliando-se aos criminosos comuns, como Barrabás.
Estamos apresentando... Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar... Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Fiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone.
O governador da Judeia não podia agir de outro modo. Não poderia se indispor com César. Tinha que manter a ordem, impedir a revolta. Não nos esqueçamos que, tendo ascendência sobre o povo, Jesus era tido como revolucionário e Pilatos não lhe conhecia qualidades divinas.
Todas as pessoas que se deixam levar pelo bem são divinas. Não é menos verdade que para o povo é tão execranda a lembrança de Judas quanto a displicência de Pilatos. Lavar as mãos é um ato que significa não ser bom, não tomar partido, deixando tudo pender para o lado pior.
Sempre achei que os grandes têm mais obrigação de usar de misericórdia do que os humildes. Quanto maior o cargo que um homem ocupe, maior deve ser seu coração e sua clemência.
Nem sempre é possível usar de clemência, minha filha. Procuro ter um coração generoso, mas o cargo sempre me exige sacrifício de meus sentimentos. Tenho que pensar com a cabeça da rainha.
Tanto pior, acredito, é o homem que, podendo usar de clemência e misericórdia, deixa de fazê-lo. Pior é este do que o cego, que não sabe quão grandioso é seu crime e que, ralando de remorsos, vem a tirar a própria vida. Para mim, Pilatos representa todos os homens de coração duro e indiferentes à sorte dos outros.
Com o jogo de palavra, o mal-estar era crescente. O Visconde já não escondia mais o quanto essas palavras o feriam.
Um brinde ao amor e à misericórdia.
Alguns dias depois...
O alferes Tiradentes seguiu para o Rio de Janeiro há dias e está tardando as notícias. Não esperemos mais. Comecemos o movimento pelo Rio das Mortes. Rolim se encarrega de vir do norte com os homens que puder dispor, arrebanhando grupos a caminho, em Sabará. Eu mesmo irei à Cachoeira render o governador e o mandaremos embora. Lá em Cachoeira, não tenho a certeza de que o Francisco de Paula, vendo-nos de pé, se sublevará levando os outros.
Mas se formos derrotados, o povo não se aliciará mais, pois a suspensão da cobrança o desarmou.
Queimaremos plantações para que não usem nada. Fugiremos para as matas, reagiremos.
E deixaremos aqui tudo o que conseguimos? E nossos entes queridos, como nos seguirão? Serão na certa vítimas da crueldade da guerra que instalarmos, não vês, Alvarenga? Vão se vingar em nossos filhos, nossas companheiras. Não, não, isto é um pesadelo. Parecia tudo tão fácil, e agora... Não pudesse ao menos tentar chamar o governador para a nossa irmandade, Tomás?
Impossível. É o mesmo que pedir à cobra que pie como rola. Se eu pudesse lhe falar do levante, já seria alguma coisa. Mas não me deixe entrar no assunto, não permite que fiquemos a sós. Afasta-se de qualquer tentativa. Tinha razão, Tiradentes. Seria melhor que cá tivéssemos o Cunha Menezes.
Aquele safado jamais faria derrama também. Só cuidava de encher os bolsos e não era tolo que se metesse a ser mais déspota sem que isso lhe rendesse lucros.
O Beltrão esteve na cachoeira e trouxe um recado verbal de Maciel.
E qual é o recado?
O coronel Silvério passou para outra banda. Seguiu para o Rio de Janeiro com instruções para o vice-rei. Aguardo ordens.
Miserável traidor! Como confiar num homem daqueles? Se outros aderirem, tudo vai por água abaixo. Bem que eu disse que era melhor começar a luta agora!
Senhor Alferes, sem saber do partido do Rio de Janeiro? Sem Tiradentes não conseguiríamos nada. Não há homem como aquele capaz de pôr brios nas gentes com autoridade para fazer todos olharem o chão.
Esperemos então mais algum tempo até que o Alferes retorne. Pode ser que venha com guarnições do Rio de Janeiro. Quem sabe não ficou sabendo que a derrama foi suspensa? Esperemos pelo alferes.
Chegando ao Rio de Janeiro, Tiradentes procurou fazer contatos, mas encontrou relutância nos companheiros de farda. Percebeu que estava sendo vigiado dia e noite. Resolveu, então, pedir ao vice-rei para retornar às minas. Ergueria as tropas lá mesmo. O fidalgo recebeu-o com ar despreocupado.
És muito apressado? Não há razão para tal amargura? Quem sabe as câmaras podem reconsiderar a meu pedido.
Acabamos de apresentar Confidências de um Inconfidente, minissérie em 15 capítulos, adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho, da obra de Mariluza Moreira Vasconcelos, ditada pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Passamos a apresentar Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone.
O problema do sexo dos espíritos. A atualidade do assunto levou o nosso querido R. A. Ranieri a derramar luzes sobre a situação dos espíritos ainda encarnados e dos que já partiram, quanto ao problema sexual. A qualquer aspecto, porém, o Dr. Ranieri excedeu-se a si mesmo, conseguindo lançar os fundamentos de uma obra de imenso valor espiritual, descortinados através da orientação sempre segura de André Luiz, num ângulo totalmente ou quase desconhecido ao leitor espírita. Nesta obra, o leitor terá uma visão panorâmica da sexualidade no mundo espiritual, que até hoje os homens nunca tiveram, porque o sexo é obra divina, e o Criador se compraz em verificar que através dele os seres avançam.
Escravo de Tiradentes, pendurado de cabeça para baixo, inteiramente nu e com feridas por todo o corpo, causadas pela tortura. Estava como que morto. Preso a uma coluna estava o capitão Rego Freitas, com as costas nuas, empastadas de suor e sangue, olhar esgazeado pelo sofrimento da tortura cruel. Apavorado, o padre não teve outra opção e indicou o endereço onde estava o alferes Joaquim José da Silva Xavier. Escondido no sótão da casa, Tiradentes adormeceu. Felipe Santos e sua mãe vieram-lhe insuflar forças e coragem para o sacrifício. Felipe lembrou a mãe o acariciava ternamente, enquanto o quarto enchia-se de luzes. Xavier despertou com o barulho da escolta que viera prendê-lo. Tomou do bacamarte e ocultou-se entre as cortinas do leito, disposto a reagir ao assalto dos militares. O alferes Francisco Vidigal Pereira lhe dá ordem de prisão e manda que ele se apresente. Tiradentes pensa em atirar, mas Felipe e sua mãe suplicam-lhe que não faça isso. Ele desiste.
Enquanto isso, em Vila Rica, Eugênia, que fora companheira de Tiradentes e dele tinha um filho, procura Tomás Antônio Gonzaga com uma carta do alferes que um de seus camaradas de viagem lhe trouxera. Tomás a recebe com carinho e respeito. Lê a carta onde Tiradentes relata os acontecimentos no Rio de Janeiro, informando também que ele estava sendo vigiado e que Silvério o prevenira de que seria preso.
Dona Eugênia,
Não vou mentir-lhe quanto ao conteúdo desta carta. A senhora percebe que se pilham a teu marido nas masmorras, nada poderei fazer por ele. E que por esta carta só faz avisar-nos qual seria seu destino se não retornasse. A senhora compreende. Leva a missiva ao fiscal Beltrão e peça-lhe que venha falar comigo depois. Se precisar de alguma coisa para ti e o menino, saiba que nada te faltará. E que Deus nos proteja, porque estas novas que a senhora nos traz são funestas para todos nós, a toda a colônia. As mulheres são divinas, minha senhora. Beijo-te as mãos.
Tomás percebeu a gravidade da situação e foi comunicar a Cláudio Manuel da Costa que o movimento tinha sido delatado.
O seu velho não se atreveria? O que ganharia com isso? Tem-me como advogado e pertence à nossa loja? Foi iniciado, jurou sob o livro sagrado? Como posso crer em semelhante coisa? E a honra deste homem? E a sua palavra?
Seu velho vendeu tudo. Talvez fosse sempre este o seu objetivo. Ah, meu amigo, quem sabe que negras horas nos esperam. Temo enlouquecer quando penso que estou tão perto da minha felicidade, de meu casamento, e tudo perderei dependendo de um só gesto do senhor Visconde.
Vou mandar avisar o Domingos, o Vicente e o Rolim. E enviarei um homem para chamar o senhor Alvarenga e os companheiros do Rio das Mortes. Precisamos agir depressa.
Faças como achares melhor. Mas temos que agir com cautela, como se nada soubéssemos. Eu vou à casa de Marília. Preciso vê-la antes que...
Tomás não terminou a frase, porque não admitia pensar em perdê-la. Estamos apresentando... Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar... Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Fiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Mais tarde, Tomás foi encontrar Marília entre os seus bordados.
Doutor Tomás, vieste mais cedo hoje. Estás com receio do frio da noite?
As horas são demoradas demais. Não aguentava nem mais um minuto sem te ver.
Querido, o que acontece? Vejo-te cansado e triste. Conta-me. Reparte comigo teus tristes pensamentos. Ah,
não é nada, minha noivinha. Só saudades tuas. Saudades ingratas que te pintam longe de mim, alegre, enquanto eu fico cheio de zelos com a tirania a me martirizar.
Querido, titia me perguntou sobre o vestido de noiva. Não quero apressar-te, mas...
Tens razão. Estou muito moroso. Mas falta pouco.
Nunca mulher alguma pôde se gabar de ter um noivo tão amoroso e eterno como eu. Estou tão apaixonada que seria capaz de morrer de amores por ti.
Não fales em morte. É mau agouro. Mas creio que nem mesmo ela poderá afastar-te de mim. Se eu morrer, prometes que me lembrarás sempre com carinho.
Por que me falas assim? Acha que o senhor Visconde nos faria tal maldade?
O senhor Visconde é o governador. Antes de ser amigo da tua família ou meu, como se diz por aí, devemos obedecê-lo. Tu mesmo ouviste dizer que...
Se derrama, senhor Alferes! Queimaremos as plantações, envenenaremos as águas, procuraremos apoio de São Paulo e Bahia. O que mais temos a perder? Havemos de cumprir o que idealizamos.
Melhor será aguardar, senhor Alvarenga. Nunca provarão nada contra nós.
Você ignora, caro amigo, que há muitos delatores além dos anônimos. Não será apenas um jogo de palavras. Será preciso muito mais para provar que nada tínhamos articulado. No entanto, creio que negar é a melhor arma.
Em caso de dizerem das nossas conversas, responderei que também achei graça nas mesmas insinuações que fizeram ao senhor governador.
Por minha vida, não o farás, doutor Cláudio. Tencionas brincar com fogo? Não conheces o quanto são cruéis os homens?
podem ficar quietos vendo-nos sofrer, ignorar nosso silêncio, mas não ficarão inertes diante de uma acusação de tal porte. Promete-me que não o fará.
E quem se atreveria a duvidar da minha palavra? É pela minha honra.
Acabamos de apresentar Confidências de um Inconfidente, minissérie em 15 capítulos, adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho, da obra de Mariluza Moreira Vasconcelos e Carbone. Passamos a apresentar Confidências de um Inconfidente, adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carbone.
Dizerem das nossas conversas, responderei que também achei graça nas mesmas insinuações que fizeram ao senhor governador.
Por minha vida, não o farás, doutor Cláudio. Tencionas brincar com fogo? Não conheces o quanto são cruéis os homens? Podem ficar quietos vendo-nos sofrer, ignorar nosso silêncio, mas não ficarão inertes diante de uma acusação de tal porte. Promete-me que não o fará.
E quem se atreveria a duvidar da minha palavra? Pela minha honra.
Negar é o melhor, como já combinamos. Se todos agirem assim, os acusadores serão mal vistos, pois não nos podem pegar em nenhuma ação. Quem for preso negará, e se ninguém o for, melhor. Poderemos nos articular em condições melhores depois.
E nossas famílias? Como ficarão se formos presos?
Quem ficar de fora ajudará as famílias desamparadas e os prisioneiros pelo melhor modo possível. E que Deus nos proteja, amigos e irmãos.
Primo, melhor reagir. Se o tivéssemos feito antes, provavelmente teríamos levado o comandante e as guarnições do Manuel Brandão e do Maximiliano Leite. Agora, como estão como grãos turcos da serra? Não sei, não. Será muito difícil trazê-los. E o Alferes? Por que não retorna?
Beltrão disse que temia que tivessem prendido Tiradentes, mas se tivesse acontecido, ele tomara o filho do Alferes como se fosse o seu próprio.
Eu temo pelos meus, doutor Tomás. Por mim, se preciso, darei a vida e que Deus tenha pena dos meus pecados.
Acalma-te, doutor Cláudio. Tudo são conjecturas. Esperemos e confiemos em Deus. Ele tudo vê e tudo pode.
Alvarenga partiu para São João del Rei, onde sua esposa Bárbara Eleodora o esperava ansiosa.
E então? Que notícias trazes?
Os homens não querem se erguer. Só o Rolim tem ânimo. O Tiradentes, talvez, esteja preso no Rio de Janeiro. E Paula Freire está em diligências, a mando do senhor governador. Tudo perdido.
São todos uns covardes. Dizem que Oliveira Lopes não dorme, que promete ir falar com o governador porque todos o fizeram. Os dragões espalham boatos por aí, e os covardes correm ao palácio para pedir piedade. Pois erga-te tu, meu marido. Dá-lhes o exemplo. E, se preciso, irei contigo empunhar uma arma.
Não sabes o que dizes, Bárbara. E as crianças?
Pois que morramos todos. Melhor isto do que perder-te. Melhor morrer do que te ver levado de mim para a prisão. Oh, eu não suportaria, Alvarenga. Eu não suportaria.
Abraçam-se eternamente e choram um nos braços do outro, misturando lágrimas e beijos.
Querida, se isto acontecer, promete-me que serás corajosa, que ficarás com teus pais e teus irmãos, que criará nossos filhos com honra e lhes falará sempre de mim.
Tudo farei por ti, mas por que não me atendes? Por que não nos erguemos?
Às vezes penso se não é melhor pedir perdão. Se Deus não nos ajuda, quem sabe não tenhamos errado.
Jamais digas tal coisa, Alvarenga. Sempre estivemos certos em tudo. É que os homens são covardes e nos venderam. Achas melhor que fiquemos na fazenda?
Sim. Ficarás com teus pais e irmãos até que tudo isto passe.
Quero estar contigo.
Por favor, querida, atende-me. Se eu for preso, não quero que me vejas vencido. Não suportaria nem a visão dos meus filhos nesta hora.
Enquanto Alvarenga pensava em reagir, ainda em sua fazenda, contando com os pés rapados que pudesse dispor, e a ajuda do padre Correia de Toledo, Rabelo e José Carlos da Silva, continuavam a aliciar delatores. Muitas coisas ruins aconteceram. O vice-rei nomeou juiz e promotor para promover a devassa em relação à denúncia de Silvério. Tiradentes foi mantido no calabouço do palácio sem ser interrogado, esquecido por alguns dias, pois o vice-rei se preocupava em mandar tropas para auxiliar o governador das Minas Gerais. Enquanto isso, Tomás, cheio de maus pressentimentos, vai à casa do mestre Lisboa.
Poeta, terminei a tua obra. Queres que entregue ao capitão Baltazar, pai de tua noiva?
Faz o que achares melhor, mestre Lisboa. Ao menos eterniza Marília, enquanto eu só posso lhe dar desgostos.
Não fiques assim. Achas mesmo que tudo se perdeu? E os sonhos do povo? E as aspirações de liberdade? Acaso achas que Deus nos esqueceu? Minas foi sempre tão carregada de impostos e taxas, sempre teve que arcar com o dobro dos trabalhos do resto deste Brasil. Temos tantos irmãos, e mesmo que alguns cheguem a ser presos, isto não significa derrota.
Acredito que se consiga, mas para mim tudo é funesto.
Porém, faltam poucos dias para o teu casamento. E sendo governador, um quase parente por padrinho de Dona Ana, poderá ter piedade.
Acreditas nisso? Pois eu não.
Não, também não creio na piedade dos nobres. Mas o que se pode fazer? Temos poucos homens, as estradas estão guardadas. É esperar e lutar com todas as armas à disposição.
Terei que usar as armas da minha sabedoria, do meu discurso. Mas as entidades que me protegem e preveem coisas funestas. Sinto a presença de minha irmã e minha mãe. Um velho me conduz e um espírito quase louco me persegue. Deus, no entanto, é bom. Em suas mãos me entrego. Só não queria que Marília sofresse.
Ama-a mais que a própria vida. Não é mesmo?
Exatamente.
E então, por que não foges com ela?
O quê?
É isso mesmo. Por que não foges com ela? Vão para Goiás, tenho contato lá. Pedirei um amigo, capitão do mato, que os leve com segurança.
Não, não, amigo. Eu sou um doutor em leis, não um vaqueiro ou um pastor. Conquanto me nomei em versos... Que teria para dar a Marília senão um nome desonrado, um eterno temor, uma ímpia sorte? Queria para ela o cetro e a coroa, e tenho para mim um par de algemas. Tirana Fortuna.
Estamos apresentando Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone.
Ah, compreendo. Se um dia eu puder fazer alguma coisa, qualquer coisa... Bem, enviarei a estátua à tua noiva.
Irei vê-la agora. Cada vez que vou à sua casa, penso ser a última. Sofro e fico feliz ao vê-la nos projetos para o casamento.
pobre da minha Marília.
Eu gostaria tanto de poder ajudar, poeta. Tenha fé em Deus. Ele não nos desampara. Olhe para mim. Sou quase um monstro, mas Deus me deu um filho que é a minha esperança. É nestas pedras que desabafo a minha dor e despejo todo o amor a ele. Um dia, a boa morte me levará, e a ti, e a ela também. E ninguém mais os separará.
Aquela tarde de 17 de maio decorreu tranquila. À noite, Tomás estava a descansar com as luzes apagadas quando ouviu um barulho na frente da casa do lado, a de Cláudio Manuel, e foi à janela para ver o que ocorria. Viu um vulto embuçado, de certa forma familiar, conversando com Cláudio. Tomás saiu pelos fundos para indagar do amigo que estava correndo. O coração de Tomás dizia que o vulto era Marília, e Cláudio quase confirmou isso. Tomás saiu pela viela escura e viu que soldados a cavalo também perseguiam o embuçado. Ele conseguiu interceptar a sombra e...
É mesmo você, Marília?
Estou tentando avisar os conjurados que tudo está perdido.
O quê?
Devem queimar todos os papéis que podem comprometê-los e fugir antes que seja tarde demais.
De madrugada, Tomás é despertado pelos ruídos de patas de cavalos. Sai à janela e vê os milicianos comandados pelo tenente Rabelo, que vieram prendê-lo. Marília narra o nefando ato da prisão de Tomás e os seus desdobramentos.
Tomás foi algemado e colocado sobre um cavalo, sabendo que não iria para a prisão de Vila Rica, mas levado para o Rio de Janeiro. Ele fez várias perguntas ao tenente, mas este manteve-se calado. Teriam que passar próximo ao sítio da Cachoeira, e Tomás solicitou encarecidamente ao Rabelo para que pedisse ao governador para recebê-lo, pois queria muito falar com ele. O Visconde aquiesceu em recebê-lo.
Sinto que nos vejamos em tais condições, Dr. Tomás. Vi-me forçado a tomar atitudes que meu coração deplora, mas minha posição e meus brios de homem exigiram-me tais ordens. Possa Deus e Vossa Mercê perdoar-me e provar a todos que as acusações que pesam sobre o senhor são infundadas.
Que acusações são estas, senhor Visconde, que não as pudesse responder na Vila Rica? Por que precisais me enviar ao vice-rei na calada da noite?
Nada posso adiantar, porque essas determinações são obediências que eu cumpro. Acredito que não provarão nada contra o desembargador e que possamos nos ver em melhores circunstâncias. Rabelo, solte as algemas. Não há necessidade. O Dr. Tomás não é um ladrão vulgar.
Rabelo retirou as algemas, mal disfarçando a contrariedade. Tomás pediu ao governador uma carta que falasse do seu projeto de casamento, pois isso serviria para ele como defesa. O Visconde ordenou a Rabelo que conduzisse Gonzaga ao seu gabinete. Depois de escrever a carta, revelou que recebera grave denúncia contra ele por parte do desembargador de Sabará, Dr. César Caetano Manite, e disse ainda:
sinto muito que os projetos dos teus amigos tenham tido um malfadado fim e que eu tenha sido indicado para derruí-lo. Mas espere em Deus que nada se possa provar contra o senhor, nem contra os outros homens de honra e virtude que estão sendo denunciados.
O julgamento dos homens é falho, Excelência, mas Deus julga melhor que nós mesmos as nossas ações. Quanto a mim, nenhuma aleivosia ou maldade pode ser ajuizada. Agradeço-vos o auxílio e voto.
Atraídos pelo vozerio e barulho dos animais da escolta, apareceram no gabinete do governador a viscondessa, sua esposa e o senhor Maciel. Este estava apavorado, olhando Tomás sem acreditar. A viscondessa, embora contra a vontade do marido, dirigiu a palavra a Tomás, lamentando seu infortúnio, e perguntou se ele queria algum recado para a noiva.
É uma gentileza que não esquecerei, senhora viscondessa Maria Rosa. Diga a dona Maria Doroteia que quem soube amá-la tanto na aventura terá em sua lembrança o único conforto na desgraça.
Dona Maria Rosa prometeu que lhe daria o recado, o que confortou o prisioneiro. Enquanto isso, Tiradentes era interrogado e a princípio negou tudo, tomando sempre maior cuidado para que suas palavras não incriminassem ninguém. Quando amanheceu em Vila Rica, o escravo de Tomás foi levar a Marília a caixa de canela com a joia e um bilhete de seu amado, que dizia:
alma minha, se receberes esta caixa, saibas que estou preso. Este é o mimo que te daria no dia dos nossos esponsais. Jamais o delegaria a qualquer outra. Teu terno e desesperançado noivo, Tomás.
Acabamos de apresentar Confidências de um Inconfidente, minissérie em 15 capítulos, adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho, da obra de Mariluza Moreira Vasconcelos, ditada pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Passamos a apresentar Confidências de um Inconfidente, adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Enquanto isso, Tiradentes era interrogado e a princípio negou tudo, tomando sempre maior cuidado para que suas palavras não incriminassem ninguém. Quando amanheceu em Vila Rica, o escravo de Tomás foi levar a Marília a caixa de canela com a joia e um bilhete de seu amado, que dizia:
alma minha, se receberes esta caixa, saibas que estou preso. Este é o mimo que te daria no dia dos nossos esponsais. Jamais o delegaria a qualquer outra. Teu terno e desesperançado noivo, Tomás.
Vamos recorrer mais uma vez a Marília para nos esclarecer.
Senti uma forte vertigem, mas consegui fazer algumas perguntas ao escravo de Tomás e fiquei sabendo que o haviam levado para o Rio de Janeiro. Todos pensaram que eu iria cair em prantos, mas não chorei. O governador enviou o sargento-mor Parada de Souza, que Tomás havia denominado nas cartas chilenas como Pardelas, para prender o doutor Cláudio Manuel da Costa, tendo-o levado à prisão especial para pessoas importantes. Dali, foi ao sítio onde estava a filha, o genro e os netos do doutor Cláudio, visando se beneficiar com o ouro que se dizia ali estar escondido. Rude e mau, torturou o casal e os cinco escravos, e por fim acabou assassinando-os. Maldosamente, cortou os cabelos da jovem mulher e levou para mostrar ao doutor Cláudio. Este, ao ser interrogado, fez a mesma acusação aos seus acusadores, inclusive ao visconde de Barbacena, governador das Minas. Cláudio Manuel da Costa foi assassinado de forma vil e acusado de ter se suicidado. O visconde continuou a expedir ordens de prisão e enviou o tenente Antônio Dias Coelho ao Rio das Mortes para prender Alvarenga e Correia de Toledo. Encontrando Alvarenga, disse-lhe que se ele se entregasse, nada aconteceria à sua família. Ele entregou-se, mas foi em vão. O tenente era homem vingativo.
e já tinha sido escorraçado por Alvarenga quando se apresentou para cobrar impostos. Então, tomou a cunhada de Alvarenga, moça linda, por quem andava perdido de amores, e violentou-a barbaramente.
Entidades amigas que protegiam Tiradentes, entre elas sua mãe e Felipe dos Santos, durante seu sono físico, levaram-no ao Palácio Queluz para avistar-se com Dona Maria I. Na Câmara Real, o corpo de Dona Maria repousava, mas, em espírito, ela andava pelo aposento, irta de medo e desalento.
Como ousais adentrar os aposentos de Sua Majestade?
Beijo os pés de Vossa Alteza. Venho de longínquas terras para louvar a Vossa Sabedoria e pedir clemência para mim e para os meus amigos, que só terão algum alento se vos dignardes a ouvir-nos.
Quem sois?
Sou o último dos súditos de Vossa Majestade. Estou numa masmorra, acusado de tentar libertar minha terra, o Brasil.
Miserável! Criminoso! Como ousais pedir clemência para tão hediondo crime? Acaso não sabeis que Deus me otorgou o trono? Louco! Louco!
O corpo da soberana se debatia na cama enquanto ela tentava chamar os guardas.
Guardas! Guardas!
Perdoai-me, clemente senhora, que quanto maior o crime, maior e mais divina piedade. Se não podeis ter clemência para mim, não me culpeis os inocentes que estão presos, só porque comigo tiveram algum trato que lhe está sendo funesto. Minha vida e de todos nós está em suas mãos. Tirai a minha, mas não a sujeis em sangue inocente.
Assustada, a soberana viu suas mãos sujas de sangue.
Sangue! Minhas mãos estão sujas de sangue!
E correu a refugiar-se no corpo, acordando apavorada. Tiradentes também retorna ao seu corpo na masmorra, já decidido a assumir toda a culpa e inocentar os companheiros. Mais pessoas foram presas e submetidas a interrogatórios seguidos por juízes que tentavam fazer com que um enredasse o outro. Tentaram fazer com que Tiradentes pusesse todos a perder em 6 longos interrogatórios. Dona Bárbara Heliodora luta para não perder as propriedades e acaba enlouquecendo. A sentença já estava decretada. A forca para Tiradentes e degredo para os demais. Mesmo assim, o processo continuava para desesperar os prisioneiros.
Três anos se passaram em sofrimentos terríveis tal farsa. Reuniram todos os prisioneiros e a pena cruel da morte na forca foi anunciada a vários deles e o degredo para os demais. Choros, acusações, exprobrações. Foram 4 horas da mais bestial farsa. Tiradentes, entretanto, mantinha-se calmo. Alguns padres vieram ouvir em confissão e erguer-lhe o ânimo. Finalmente foi lida a sentença verdadeira que condenava Tiradentes à forca e ao esquartejamento. Constava da sentença que suas partes seriam distribuídas pelo caminho do Rio de Janeiro à Vila Rica e que sua casa deveria ser derrubada e salgado o local para nunca mais se erguer nada ali. Os demais foram condenados ao degredo em diferentes possessões portuguesas no Atlântico. Quando foi anunciado que somente Tiradentes seria executado, os inconfidentes abraçaram-se alegres E se parabenizaram sem perceber que com isto cravaram um punhal no peito do alferes Xavier. Tomás foi condenado ao degredo em Moçambique por qualquer dos réus que voltasse ao Brasil e fosse apanhado, seria condenado à morte.
Estamos apresentando Confidências de um Inconfidente. Voltamos a apresentar Confidências de um Inconfidente. Adaptação de Amílcar Del Chiaro Filho. Coordenação de texto, Sidney Carbone. Madrugada de 21 de abril de 1792, 4 horas da manhã. O barbeiro raspa a cabeça de Tiradentes e corta sua barba. Era um sábado e logo mais o sol apareceria radiante. Os soldados estavam com seus uniformes de gala. A forca descomunal foi erguida no Largo da Lampadosa. O coronel José da Silva Santos, comandante do Regimento de Artilharia do Rio de Janeiro, teria que guarnecer a forca, junto com os regimentos de Bragança e Moura, e o 2º Batalhão de Granadeiros, sob o comando do coronel José Vitorino Coimbra, todos companheiros maçons. Guarneceram a forca, formando um gigantesco triângulo humano.
Às 9 horas da manhã, abriu-se os portões da prisão e com os padres da Irmandade da Misericórdia que iam rezar a prece de São Atanásio, apareceu diante dos primeiros assistentes Tiradentes, vestindo a alva, com as mãos amarradas por cordas grossas. Dirigiu-se a ele o galé Jerônimo Capitania, escolhido para a execução da sentença. Pediu a Tiradentes que perdoasse pelo que iria fazer, que isso era obrigação. Tiradentes ajoelhou-se ante o negro e beijou-lhe as mãos. Jerônimo jamais esqueceria, enquanto vivesse, aquele condenado. Curvada a cabeça do alferes, passou-lhe o baraço ao pescoço, seguindo à frente a puxá-lo. Nas mãos, os padres lhe puseram um crucifixo de 2 palmos. As cornetas soaram e a companhia da cavalaria abriu o séquito fúnebre, seguida de 3 meirinhos, que iam badalando os sinos e repetindo a sentença para a ciência de todos. Ao seu lado, acompanhando-o no derradeiro momento, espíritos amigos ministravam-lhe conforto. Uma paz estranha o envolvia. Frei Penaforte ajudou-o a subir os 24 degraus, e no alto, o mártir viu diante de si a multidão e os guardas em seus uniformes. Tiradentes tentou falar ao povo, mas a um sinal imperioso, o carrasco puxou a corda, atando-o à trave. Ainda não era o fim. Os padres rezavam a oração dos apóstolos, e ele repetia em voz audível aos mais próximos. Seus olhos foram vendados. Sem poder ver com os olhos materiais, passou a ver com os espirituais o triângulo da guarda radioso, como se um sol o centrasse. Padre José termina a prece ao dizer: na vida eterna, como se obedecendo a senha, Jerônimo puxou violentamente a corda, suspendendo o alferes no ar. Estertores convulsos sacudiam o corpo. Eram 11 horas e 20 minutos do dia 21 de abril de 1792. Pulando sobre os ombros do condenado, balouçando no ar, Jerônimo Capitania apressava a morte de Tiradentes. Música.
O alferes sentiu uma dor funda no pescoço e a sufocação. Seu corpo estava levantado, suspenso, e ele ouvia um coral cantando Te Deum. O centro solar do triângulo tomava vida. Era o Cristo a estender-lhe os braços. Queria correr ao seu encontro, mas não conseguia, não tinha forças. Ampararam-no de cada lado Felipe dos Santos e o romano Lício. Então a morte era assim? E de onde partiam aqueles longínquos ruídos? Ele ouvia, abafados do outro lado da vida, o rufar de tambores que finalizava sua execução e abafava qualquer voz de horror que o povo pudesse erguer.
De Tiradentes chegou com toda a pompa um mês depois em Vila Rica, na tarde de 21 de maio. No dia seguinte, pela manhã, reuniu-se o Visconde de Barbacena e as autoridades da comarca, e no alto de um poste de candeia, presa por uma corrente de ferro, foi colocada a cabeça de José Joaquim da Silva Xavier. Naquela manhã, o Visconde recebera uma carta anônima que dizia: De onde vem, Excelência, o temor de se enterrar Tiradentes? Será que os defuntos também dão sementes? Certamente seriam coisas do Aleijadinho.
Júlio, não segui para a cadeia como os companheiros. Fui levado à casa do ouvidor. Adoeci, fiquei muito mal, quase inconsciente, e fui cuidado por uma jovem viúva com quem acabei me casando.
Enquanto isso, Beltrão adotou o filho de Tiradentes e lhe deu o nome. Mestre Lisboa foi à minha casa e mostrei-lhe os livros com os versos de Tomás publicados em Lisboa. Eram colóquios íntimos entre nós. E eu disse a Lisboa: Li o livro e tomei uma decisão. Consiga que eu veja, mestre.
E para quê?
Preciso vê-lo. Nem que eu tenha que tomar um navio negreiro e ir à África.
Que seja, senhorita.
Mestre Lisboa moveu céus e terra e conseguiu. Enviou-me uma carta em códigos na qual dizia que haveria uma reunião de mestres maçons em Cabinda e eu deveria estar lá. Eu não podia me ausentar de Moçambique, mas tudo foi feito por amigos. Eu não sabia por que deveria estar lá. Marília acertou o encontro numa gruta, mas eu ignorava. No dia e hora marcados, estava lá. De repente, ao ver um vulto de costas para mim na escuridão da gruta, perguntei:
Quem está aí?
O vulto virou-se e... Marília!
Dirceu!
Acabamos de apresentar... Confidências de um Inconfidente.